O vereador Gleime, que faça a aferição de quórum.
Vereador Vespa, vereador Maurão, vereador Landim, vereador Miguel Marrula, vereador Pastor Gilmar Silvestre, vereadora Doutora Dinamélia, vereador Hamilton Filho, vereador Gleime Martins, vereador Ederson Lopes, vereador Lizeiro José Borges. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Com quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. E solicito ao vereador Pastor Gilmar Silvestre que faça a leitura do texto bíblico.
Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na mansidão de vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado. E apagai completamente a minha culpa. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido, ó Senhor. Não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito, pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e sim oferta um holocausto, o rejeitais. Rejeitai o meu sacrifício, é a minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Salmo 50.
Dando prosseguimento, solicito ao vereador secretário Ederson que proceda à leitura da ata da última sessão ordinária.
Síntese da ata da 8ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 24 dias do mês de fevereiro de 2015, às 15 horas, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lizeiro José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Filho, Jackson Charles, Miriam Garcia e Gleime Martins. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes e a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Em pequeno expediente foram feitas leituras de requerimentos enviados à diretoria legislativa. Usaram a palavra os vereadores Miguel Marrula, Hamilton Filho, Gleime Martins. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Sargento Alberto, Jerry Cabeleireiro, Sargento e Sargento Pereira. Na ordem do dia, houve votação de projeto. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a presente sessão, marcando outra para o dia 25 de fevereiro, em horário regimental.
Prossiga com a leitura das correspondências, projetos e requerimentos.
Leitura de correspondências. Vimos através deste justificar a ausência do vereador Eli Rosa na sessão ordinária da Câmara do dia 25 do corrente em razão de uma viagem para o bem da comunidade. Leitura de projetos. Projeto de autoria do vereador Ederson Lopes, que dispõe sobre a instituição no calendário oficial do município de Anápolis a Semana Municipal do Combate ao Alcoolismo e da Outras Providências. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer à Secretaria Municipal de Obras pavimentação ou restauração da Rua 15, no Residencial Morumbi. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer à Secretaria Municipal de Obras revitalização da Rua 11, em toda a extensão, no Residencial Morumbi. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer à Secretaria Municipal de Obras solicitando serviço de tapa-buraco na Rua 2, na Vila União. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer à Secretaria Municipal de Obras recapeamento e término do asfalto na Rua Alírio Gomes Pereira, esquina com a Rua 15, no Residencial Morumbi. Requerimento do vereador Jackson Charles, à Secretaria Municipal de Planejamento, solicitando parecer sobre a atualização cadastral de nosso endereçamento postal e implantação do geoprocessamento. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando roçagem em toda a extensão do residencial do trabalhador. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando patrulhamento e cascalhamento em toda a extensão da Avenida Sergipe, no bairro Jardim Promissão. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de patrulhamento em toda a extensão da Rua Pernambuco, no Jardim Promissão. Requerimento do vereador Lisiero Zé Borges, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Almeida Júnior, no bairro São José. Requerimento da vereadora professora Geli, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando estudos técnicos de empoçamento de águas pluviais na Rua 13, no bairro São João. Requerimento do vereador Guilherme Martins, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando em caráter de urgência a recolocação da tampa da Boca de Lobo, localizada na Rua Contorno, no Polo Centro. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à CELG, solicitando mais transformadores na região sudeste, Vivian Park e região. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a inclusão na rede de captação de esgoto pluvial e asfaltamento na rede na rua Alderico Nogueira Terra, no bairro Vale das Laranjeiras. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando poda de árvores na rua Araxá. Requerimento do vereador Ederson Lopes, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando roçagem no canteiro do início da Avenida Santo Antônio, no bairro Santo Antônio. Requerimento do vereador Ederson Lopes, encaminhado em nome da Frente Parlamentar de Políticas sobre Drogas, encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social, solicitando informações sobre a existência ou não de uma diretoria, gerência ou departamento específico dentro da Secretaria para cuidar de assuntos referentes à prevenção e combate às drogas. São esses, senhor presidente, os requerimentos, projetos e comunicações.
Obrigado, vereador. Dando prosseguimento ao pequeno expediente, solicito a presença na tribuna da doutora Dina Amélia para o uso da palavra por até 5 minutos.
Boa tarde a todos, imprensa, Canal 5, Rádio Manchester. Senhor presidente, a razão da minha vinda aqui na tribuna hoje é parabenizar a nossa companheira, professora Geli, pela presidência do nosso partido na cidade de Anápolis. A verdade é que são 35 anos do partido aqui em Anápolis e pela primeira vez uma mulher vai presidi-lo. Isto, eu fico muito feliz, muito satisfeita por ser a companheira Geli. Espero que esse ano ou no próximo, quando houver a definição política dos partidos, a reforma que nós tanto esperamos, espero que em todos os partidos haja a paridade entre os homens e as mulheres, como há no Partido dos Trabalhadores. Apesar da Geli não estar no plenário, mas fica aqui a minha gratidão por essa companheira. E parabéns, professora Geli, nossa próxima presidente agora nos 2 próximos anos. É só isso que tem para o momento. Obrigada.
Obrigado, doutora Dina Amélia. Realmente é um momento muito interessante para a política napolina e particularmente para o PT. A posse da nossa colega Geli como a primeira mulher a assumir a presidência do partido no âmbito municipal. Não está conosco aqui hoje, mas receba deve estar nos ouvindo, receba os nossos parabéns mais uma vez. Quebrando um pouco o protocolo, já que temos um convidado, nosso secretário Edmar Silva, nosso procurador, nosso advogado-geral do município, nosso procurador-geral do município, que ele venha fazer parte da composição da mesa, por gentileza, doutor Edmar. Dando sequência ao pequeno expediente, solicita a presença na tribuna do vereador Wederson.
Boa tarde a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, cumprimentar o nosso procurador-geral também, o Edmar. Nobres pares, população que nos ouve, que nos assiste. Senhor presidente, motivo de estar usando a tribuna nesta tarde, um pequeno expediente, é a apresentação do nosso projeto. Falamos isso ontem pela ordem e hoje, no pequeno expediente, estamos aqui apresentando um projeto que é para instituir no município de Anápolis a Semana Municipal de Combate ao Alcoolismo. Essa semana ela existe nacionalmente e nós percebemos que, infelizmente, em Anápolis, nada tem sido feito nos anos, desde que foi instituída essa semana, com relação a campanhas, com relação à prevenção, a alertar a população com relação ao risco do consumo de álcool, que é uma droga lícita, mas que pode levar ao alcoolismo. E muitas brigas, né, acidentes domésticos, brigas domésticas, acidentes de trânsito, são causados, infelizmente, pelo consumo do álcool. E o alcoolismo é uma doença. E o álcool é a droga que mais mata no mundo. Então, com exceção, como citamos aqui ontem, da Rádio São Francisco, que tem feito aí uma semana de uma programação trazendo ali especialistas, pessoas, para debaterem o tema, o que eu gostaria aqui agora, nessa tribuna, de parabenizar mais uma vez a iniciativa da Rádio São Francisco, dessa atividade durante a Semana de Combate ao Alcoolismo, a Semana Nacional, ter levado especialistas para debater esse tema, que nós consideramos relevante e importante. Além dessa ação da Rádio São Francisco, não percebemos nenhuma outra. Por isso, fomos aqui, achamos interessante criar uma semana municipal para que, a partir do ano que vem, nós possamos ter atividades relacionadas ao debate com relação aos riscos do consumo do álcool e do alcoolismo. Nós temos a Semana Municipal de Combate às Drogas, que foi instituída pelo vereador Pedro Mariano, que era em junho. Nós trouxemos para maio, para que pudéssemos envolver os estudantes, envolver as pessoas aí, e o mês de maio é mais propício para isso, e nós esperamos que realmente, nesse ano, tenhamos uma semana com programações que tragam resultados práticos e efetivos para a população anapolina, mas nós achamos também, como aconteceu no Congresso Nacional, que é importante separar o álcool, porque o álcool é uma droga lícita e ele precisa também ter uma discussão separada com relação a ele. E juntamente com esse projeto, senhor presidente, que nós estamos apresentando da instituição da Semana de Combate ao Alcoolismo, nós também estamos apresentando um requerimento para que possamos ser informados pela Secretaria de Desenvolvimento Social, senhor Chico Rosa, se dentro da Secretaria existe um departamento específico, com uma pessoa específica, para cuidar de assuntos relacionados às drogas. Porque nós entendemos, né, e reconhecemos a capacidade do secretário Chico Rosa, só que a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela é uma secretaria pesada, que cuida de todas as ações sociais, os programas sociais do governo federal, faz ali todo o cadastramento das pessoas envolvidas no Bolsa Família, no Minha Casa Minha Vida, os moradores de rua, tem toda essa assistência, tem ali o Centro Pop. Então nós entendemos que é uma secretaria pesada e, às vezes, os problemas relacionados às drogas, vereador Marrula, eles ficam um pouco aquém, jogados um pouco de lado, e nós precisamos realmente ter ações efetivas para trazer uma prevenção que traga resultado para a população anapolina e um combate também àqueles que já estão envolvidos no consumo das drogas, na dependência química, para que sejam recuperados. Então, nós estamos apresentando também esse requerimento hoje, no dia de hoje, e também, conversando aqui com o vereador Vespa, talvez, dentro dessas informações do secretário Chico Rosa, talvez tirar até essa questão das drogas do desenvolvimento social e trazer para a Secretaria de Saúde, uma vez que a Secretaria de Saúde, ela tem verbas carimbadas para atender a essa questão, que que é a prevenção e o combate às drogas. Então isso aí é uma questão que cabe ao Executivo, mas nós, enquanto Frente Parlamentar, nós temos interesse em que seja estruturada essa rede, em que ela tenha condições, esteja preparada para receber, para captar as verbas que existem disponíveis, para que essas verbas cheguem até a população e até as entidades envolvidas no assunto relacionado ao combate ao uso de drogas. Então, são esses dois assuntos, o nosso projeto que foi apresentado hoje, criando, né, e sendo assim aprovado pelos pares, em nome da Frente Parlamentar, a Semana de Combate ao Alcoolismo, e esse requerimento para que possamos ter informações se existe uma pessoa ou um departamento específico para cuidar desse assunto no município. É isso que tínhamos a dizer, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Gostaria de parabenizá-lo pela coerência. O senhor, além das diversas bandeiras que o senhor tem levantado aqui nessa Câmara, o senhor é realmente o defensor dessa, que é o combate das drogas. A gente tem observado e acompanhado o seu trabalho e sabemos que o senhor realmente luta efetivamente para o combate ao uso, consumo de drogas e particularmente agora ao alcoolismo. Dando sequência no pequeno expediente, solicito a presença na tribuna do vereador Gerri.
Senhor presidente, nobres pares, mídia que cobre mais essa sessão ordinária da Câmara Municipal, Rádio Imprensa, Canal 5, Rádio Manchester. Senhor presidente, faço uso aqui do pequeno expediente e vou ser bem coerente. Eu quero falar, senhor presidente, né, de um assunto que foi bastante discutido aqui nessa casa. Foi uma preocupação que tive quando detectei ali, buscando alguns problemas relacionados ao meio ambiente, a questão dos esgotos, dos córregos, me deparei com um problema naquela ponte ali da BR-153, nas proximidades ali daquele Clube Lírios do Campo, onde nós trouxemos fotos, né, fizemos filmagens, e lembro que fiz um requerimento, encaminhei para o DENIT, e as providências, como estava demorando, nós fizemos aí uma provocação aí com o Ministério Público e a doutora, né, que tem aí uma sensibilidade muito grande, sempre procura nos ajudar a resolver algumas questões que estão, assim, morosa demais, por demais. E o DENIT respondeu, né, a esse requerimento ao Ministério Público. E a doutora Sandra Garbellini mandou para mim, né, para o meu gabinete, a resposta do DENIT, que eu vou ler agora. Ao senhor Gerri Cabeleireiro, vereador, Câmara Municipal de Anápolis. E a resposta foi do DENIT para a doutora Sandra Garbellini, a excelentíssima senhora Sandra Mara Garbellini, promotora de justiça. Senhora promotora, em atenção ao ofício em epígrafe, o qual solicita informações atualizadas sobre a conclusão das ações de recuperação da ponte localizada na BR-153, Goiás, quilômetro 438,83, sobre o Ribeirão das Antas. Informamos que a construção de muro gabiões, solução anteriormente indicada, se mostrou ineficaz devido ao processo de aprofundamento do leito natural do rio. Processo este ainda em andamento, explicando pelas características do solo arenoso do local. Com o processo de concessão da rodovia, a concessionária assumiu os serviços realizando de imediato, né, conforme as necessidades apresentadas pelo DENIT. a manutenção do muro que exerce a proteção de encabeçamento da ponte, ao mesmo tempo em que realiza sondagem no local para elaboração de projeto para a recuperação definitiva da ponte. Imperioso esclarecer que a concessionária, juntamente com o DENIT, realizam o monitoramento da mesma, com vistas a garantir a segurança do usuário. Outro sim, colocamos-nos à disposição. Senhor presidente, é isso que a população espera, é isto que essa Casa de Leis exige. Que quando é encaminhado um requerimento, que tenha, no mínimo, a resposta do mesmo. E hoje estamos aqui, estou satisfeito, né? Realmente demorou muito, foi uma cobrança, né, estressante, mas que, graças a Deus, está sendo resolvido. Né? O DENIT está dando uma resposta positiva, né, garantindo aqui para nós e para a população, para os usuários, né, dessa rodovia, que irá, né, fazer essa manutenção e resolver definitivamente esse problema. Hoje fui coerente. Falta apenas 21 segundos. Obrigado pela palavra.
Obrigado, vereador Gerri. Até pela cronometragem do tempo, no pequeno expediente. Solicito ainda no pequeno expediente a palavra do vereador Gley Martins por até 5 minutos.
Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, imprensa aqui presente, populares que nos acompanham essa sessão e ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5. Senhor presidente, o que nos traz nessa tribuna de hoje é um assunto pertinente que vem, faz até um bom tempo que nós viemos debatendo sobre esse assunto, e nós ontem pegamos a fala do vereador Eli Rosa e do vereador Maurão, que pela ordem, e isso eu fiquei um pouco inquieto quando cheguei na minha residência, fiquei pensando na fala do vereador Eli Rosa, e depois o Maurão completou a fala muito pertinente também, eu achei interessante, mas só que depois eu fui analisar com mais calma na minha residência, eu vi que às vezes o que nós fazemos aqui, nosso papel de vereador, nós trazemos nossas reivindicações, vereador Maurão, para essa casa, o vereador Eli Rosa disse que temos que estender tapete vermelho para as empresas e essa casa tem uma conduta medrosa. Eu acho que não é dessa forma. E Vossa Excelência, o Maurão, disse também que somos um pouco covardes. Eu acredito, em partes, eu acredito em partes, porque nós trazemos diversos assuntos, vereador Jacques, nessa casa, assuntos pertinentes da cidade, nós debatemos a cidade, e nós vemos aqui, uma situação complicada que está acontecendo agora, no passado teve outras também, e a gente vê que essa questão de tapete vermelho para as empresas, senhor presidente. Nós apresentamos aquele projeto, aquele requerimento, se houve estudo de impacto de trânsito aqui, para Bretas, e também essa questão, a gente vê essa questão dos dois viadutos de nossa cidade, as duas trincheiras, digamos assim. O da Universitária, a cada dia que passa, vereador Vilmar Silvestre, a gente depara com acidentes ali, um problema constante, já foi debatido nessa casa, teve audiência, o vereador Frei Valdair, na época, até questionou aqui, é uma questão importante aqui, eles não nos deram a resposta sobre o ciclista, e a gente vê o viaduto Nelson Mandela já está desmantelado, né, Desmandela, que está caindo aos pedaços. E a empresa tem 5 anos, me parece, com garantia. E a gente fica debatendo com situações aqui pertinentes. Nós já falamos sim desse problema e até hoje não tomou uma providência. A empresa que fez os viadutos está no tempo de manutenção, não é feita nenhuma manutenção e a situação fica aqui complicada. Por nós trazemos nós trazemos essas demandas para cá porque somos representantes de toda a cidade. A cidade, cada vereador, cada edil, tem o seu mandato, tem a sua representação na sua região e na cidade. Todo assunto que é trago nessa tribuna, senhor presidente, nessa casa, é de relevância. Todo assunto que é trago aqui tem uma representatividade, tem uma... Todos nós somos vereadores eleitos pela população e trazemos esse assunto aqui para ser tratado. Às vezes nós trazemos o assunto aqui, às vezes a prefeitura, o executivo, às vezes o órgão competente, não dá prosseguimento, não dá uma resolutividade ao problema. E a gente fica sendo taxado, como aqui eu disse, medrosa, é uma conduta que não vem ao caso, porque nós estamos aqui para trabalhar em prol da população. Eu vejo, vereador Mauron, que nós estamos aqui trabalhando e nós teríamos que ter uma receptividade do executivo para nossas demandas que nós trazemos aqui. A secretaria, às vezes a gente leva uma demanda para a secretaria, senhor presidente, e não atende. Aí na rádio, a rádio fala, a rádio bate, eles vão lá e fazem na hora. Por que o vereador não traz uma demanda de uma sociedade, de uma região, e não é contemplado, vereador Frei Valdair? Ali na passagem da Matinha com a universitária, aquela ponte, desde o ano passado estive lá para fazer um guarda-corpo lá, onde passa centenas de alunos do Polivalente Frei João Batista, subindo ali, eu já levei, mandei fotos para o secretário, até hoje não foi feito nada e está lá. Se a criança cair lá, quem é responsável? Meu nome foi citado na rádio diversas vezes, que sou da região, do vereador Hebe, do vereador Gerri, todos que já levou essa demanda lá e nada. E é um assunto pertinente, é um assunto interessante, que tem que ser cobrado aqui. Então a gente fica preocupado, porque nós trazemos assuntos, nós não somos medrosos, não somos covardes, estamos aqui para trabalhar, para trazer as demandas para essa casa, e estamos comprometimento com a população da minha região, da minha cidade, onde eu sou vereador. Para ser vereador na cidade essa não é fácil, todo mundo sabe, nós estamos aqui, a luta que foi para nós chegarmos aqui. E quando chegamos aqui, enviamos uma demanda para a secretaria, às vezes não é atendido. Então, e acontece coisas na cidade e a gente fica defamado, vereador Pereira. Então, por isso, estou aqui trazendo esse assunto. Eu queria falar no grande expediente, tem mais coisas para a gente debater, assuntos que vou trazer aqui para a gente debater, para ver que nós estamos aqui para trabalhar em prol da população. Devolvo a palavra, senhor presidente, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Sem mais espaço no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente, passamos ao grande expediente. E convocamos à tribuna o sargento Pereira Júnior para o uso da palavra.
Boa tarde, senhor presidente. Nobres pares, imprensa presente, telespectadores do Canal 5, do Rádio Manchester, em nome do nosso doutor Rony, doutor Evelto, quero cumprimentar todo o pessoal aí que está prestigiando a nossa sessão solene. Senhor presidente, o motivo que a gente está vindo aqui nessa tarde fazer uso da tribuna foi para convidar, quero nessa oportunidade agradecer o nosso procurador-geral do município, doutor Edmar Silva, para estar esclarecendo aqui para o Nobres Edis a respeito da polêmica que tem assolado a nossa cidade desde o último domingo ou sábado, através das redes sociais. E eu tive a oportunidade de ouvir a entrevista do nosso procurador, achei salutar, importante, e tive a oportunidade também de ouvir a entrevista da doutora Valesca também. E devido a essas entrevistas, eu fiz algumas perguntas aqui, nosso procurador, para ver se a gente consegue, porque são muitas perguntas, eu fiz 5 perguntas apenas. Se o senhor puder, depois da fala do senhor, estar canalizando para estar respondendo essas perguntas, acho que vai ser interessante e vai nos dar uma ideia do que aconteceu realmente no processo. Eu sou um vereador que desde o início do nosso mandato a gente vem buscando fazer um trabalho em proteção ao funcionário público municipal, e eu tenho muita alegria com isso. A gente já teve alguns embates em relação à periculosidade, insalubridade e alguns outros assuntos afins do servidor do modo geral. Então, quando esse assunto foi levado à tona, através das redes sociais, eu vi que tinha colocado em xeque funcionários do município. Então, como eu defendo a merendeira, eu defendo o porteiro, eu defendo a professora e qualquer servidor do município, agora eu não vou furtar de estar defendendo ou buscando algum entendimento em relação ao tratamento isonômico dos, tanto faz dos fiscais de edificação quanto a nossa procuradora. Então, vou começar a pergunta nessa parte da procuradora. Doutor Edmar, por que a procuradora... queria saber se a procuradora Valesca, antes de ser afastada das suas atividades, ela já tinha tido algumas ações, algumas representações, dizendo da insubordinação dela, porque na entrevista do senhor, falou que a procuradora já tinha causado alguns transtornos na gestão. Só gostaria de saber se ela já sabia que ela estava causando esse transtorno, se tem alguma coisa escrita, porque a gente tá lutando aqui nessa Casa de Leis, usando essa tribuna aqui muitas vezes, para estar cobrando um procedimento administrativo correto, que seja feito alguma coisa verbal, depois por escrito, para depois aplicar a parte administrativa. Então, essa é uma pergunta. A outra, a procuradora Valesca foi suspensa das suas atividades por 30 dias. Senhor Edmar, anterior a este... Não, isso aqui foi a mesma pergunta, agora é outra aqui, perdoa. A procuradora Valesca foi afastada das suas atividades. Tem em vista que o Código do Processo Civil, no artigo 12, inciso 2, determina que o procurador municipal pode representar o município no seu processo judicial, sem a prévia autorização. Gostaria de saber se essa representação que ela fez no processo judicial está certo ou não. A Constituição Federal de 1988 determina que a administração pública deve agir com a legalidade, ou seja, deve fazer com que cumpra a lei. O ato da procuradora Valesca em agressar com a ação judicial de anulidade de ato administrativo fere a Constituição Pública? Fere o interesse público, o ato dela? Essa é outra pergunta. Quais os motivos que levaram este processo de edificação para ser apreciado pela Procuradoria, tendo em vista que a Lei Complementar 263 de 2011 já vem sendo aplicada há mais de 3 anos pela Diretoria de Habitação, sem a necessidade de parecer da Procuradoria? Essa aqui é uma pergunta importante, porque uma vez que esse processo, essa lei já tem mais de 3 anos, e eu gostaria, se caso, além desse processo, tiver um outro específico, porque no meu entendimento, pelo pouco entendimento que a gente teve, somente de olhar os laudos, esse processo é um processo usual. O pessoal leva lá, faz toda a parte burocrática, e se tiver alguma outra coisa, leva para a Procuradoria saber se tem, além desse, se tem alguns outros casos nessa envergadura. A Constituição Federal de 88 determina que todos devem ser iguais perante a lei. O ato emanado pelo senhor, que autoriza a obra, não fere tal princípio, tendo em vista que outros munícipes tiveram as exigências impostas pela lei complementar. Essa pergunta é interessante porque eu tenho um documento aqui que fala que foi aprovado a lei perante o despacho de Vossa Excelência. Então, isso aí que me deixou fazer essa pergunta, que eu estava olhando o processo aqui, e fala aqui que o processo foi autorizado de acordo com o despacho do senhor. Quer ver? Eu gostaria de ver se realmente isso aqui, ó. É aprovado, reforma. Prefeitura Municipal de Anápolis, aprovado em 15/12/2014, pela pessoa aqui. Despacho, Procuradoria número 1317/2014. Então, infelizmente, eu não sei por que cargas d'água, a pessoa aprovou mediante o despacho que o senhor fez para o negócio. Eu gostaria de saber em relação como funciona essa parte aí, que uma vez nós temos que cumprir a lei como previsto. Então, na minha parte é só, eu gostaria de estar passando para o senhor estar falando, mostrando o posicionamento do senhor e respondesse essas perguntas para nós aqui, nessa Casa de Leis, por gentileza. Muito obrigado. Devolvo a palavra, presidente. Está no comando do nosso procurador.
Obrigado. Eu gostaria de agradecer aqui a presença do doutor Edmar, até porque eu acho que é direito do procurador esclarecer a situação que está ocorrendo, que aparentemente foi um questionamento que ocorreu pesadamente nas redes sociais. E a gente sabe como funciona essa situação, são opiniões diversas, né? E então a gente tem que ouvir a versão oficial, talvez de ambas as partes, mas hoje estaremos aqui atentos, ouvindo o parecer do nosso procurador-geral. Eu gostaria de pedir, até pelo tempo aí que nos resta, vou pedir até uma prorrogação no prazo, porque o vereador se esclareceu bastante ali e levou um tempo a mais. Eu gostaria de que fosse zerado o tempo, para que o secretário, o procurador, pudesse discorrer sobre esses assuntos, sobre esses questionamentos, se vai responder. E no final, se tiver algum questionamento adicional, o secretário está aberto a responder. Mas vamos reservar qualquer questionamento que porventura possa restar para o final da palavra do procurador. Por favor, procurador, à tribuna.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero pedir licença para cumprimentar a minha presidente, a professora Geli, nossa presidente do Partido dos Trabalhadores. Parabéns pela eleição. Deus abençoe a sua tarefa. Eu queria também agradecer aos demais vereadores. Alguns me ligaram, alguns estiveram comigo questionando esses fatos. E agradecer especialmente o Sargento Pereira, que me ligou fazendo o convite para que eu estivesse aqui. Acho que é fundamental que as coisas sejam esclarecidas e que a realidade seja evidenciada, né? A gente sabe que as redes sociais é um campo sem fronteiras e sem controle, né? No último final de semana houve milhares de manifestações aí nas redes, e acusando a mim, ao prefeito, por uma suposta autorização de uma obra supostamente irregular, né? Eu tive a oportunidade de estar em algumas emissoras falando sobre esse assunto, defendendo a posição nossa, e também fiz uma nota de esclarecimento mostrando detalhadamente, né? Claro que eu tentei ser sucinto e claro o máximo possível, mas como é um assunto polêmico, pode ser que alguém precise de mais alguma informação. Bom, em primeiro lugar, né, a gente lamenta que um assunto desse tenha uma dimensão tão grande, na minha opinião, de forma desnecessária. Mas eu quero responder inicialmente dizendo o seguinte, são duas coisas diferentes. Uma é a questão das obras e outra é o processo administrativo em relação ao servidor. Primeiro fato que precisa ficar evidenciado e claro é que todos os servidores do município, seja ele o gari, seja o professor, seja quem for, seja os procuradores, todos estão debaixo do Estatuto do Servidor Público Municipal. E os procuradores, além do Estatuto do Servidor Público Municipal, a Procuradoria tem uma lei específica, a Lei 144 de 2007, a lei complementar, que foi reformada em 2012, recebendo o número de 290, a legislação. Então, nós temos, os procuradores têm duas leis, né, praticamente, a que estão submissos. O Estatuto do Servidor, que é para todos, independente se tem curso superior, se não tem, se é advogado, se é formado, se é bacharel, se é mestre, interessa. É servidor público municipal, né, lei 2073. Bom, quando eu assumi a procuradoria, convite do prefeito Antônio Gomide, no dia 4 de janeiro de 2013, eu emiti um documento, um ofício, número 002, 2013, dia 4 de janeiro de 2013. com a seguinte recomendação a todos os servidores da Procuradoria. Prezados senhores, com os cumprimentos de estilo, solicito a vossas senhorias que os ofícios memorandos enviados às autoridades municipais, estaduais, federais, sejam assinados conjuntamente por este subscritor. Qual é o meu entendimento? Eu fui convidado para ser o procurador-geral do município, portanto, traduzindo isso, chefe da procuradoria. E se eu sou o procurador-geral, todos os documentos que saem da procuradoria ou que entram na procuradoria, no meu entendimento, devem passar pelo meu gabinete, pelo meu crivo. E todos os documentos que saem recebem a minha assinatura, né? Ou meu, pelo menos o meu vistinho lá, meu rabisco. Isso foi no dia 4 de janeiro de 2013. Eu tenho aqui a relação dos servidores que receberam, assinaram, comprovando que estavam de acordo, né? Inclusive, a procuradora tem a sua assinaturazinha aqui bem no cantinho. Tá bom. Todos os servidores, procuradores, gerentes, diretores, todos atendem a essa recomendação sem o menor problema. Não sai um documento de lá, pelo menos essa é a orientação, sem que o procurador veja. É como se os documentos saíssem da Câmara sem o presidente poder ter acesso. É como se o senhor vereador estivesse no seu gabinete, recomendasse a seus servidores, olha, seus funcionários, tudo que sair aqui do gabinete eu quero ver, tudo que entrar, que chegar aqui eu quero receber, quero saber o que é. Uai, é uma questão administrativa lógica, né? Bom, essa recomendação, ela foi atendida por alguns. Entretanto, outros, nem tanto. No dia 10 de julho de 2013, 6 meses depois, portanto, de novo eu fiz outro documento, ofício circular 882-2013. Com os cumprimentos de estilo, solicito vossas senhorias que observem as seguintes orientações. Pontualidade, cumprir os horários de trabalho das 8 às 12, das 14 às 18, salvo jornada diferenciada. Uso obrigatório do crachá. Uso de veículos oficiais do município exclusivo ao interesse do serviço público e no exercício das atribuições. Uso das máquinas de impressão e fotocópias exclusivamente ao interesse do serviço público, no exercício das atribuições. De novo, todos os servidores, né, responsáveis assinaram. De novo, dia 15 de agosto de 2013, ofício circular 1092. Com os cumprimentos de estilo, solicito a vossas senhorias que observe a seguinte orientação. Os expedientes, relatórios, ofícios e etc., dirigidos ao Procurador-Geral do Município, deverão ser obrigatoriamente caminhados ao gabinete da Procuradoria-Geral para a ciência. De novo, pedi a assinatura dos servidores. Bom, aqui tem um ofício, ofício 243-2014-PGM, a excelentíssima senhora Sandra Mara Gabellino, promotora de justiça. Assinado, procuradora, não precisa dizer, né? Isso aqui, dezembro de 2014. Excelentíssima senhora Sandra Mara Gabellino, de novo. Excelentíssimo senhor Leonardo, senhora senhoria, senhor Leonardo Viana Silva. De novo. Isso aqui é dezembro. E aqui eu tenho 200 documentos. Qual é o problema disso? O problema é que o chefe sou eu. Então, se tem que sair da procuradoria, tem que passar pelo meu crivo. Eu tenho que saber, pelo menos, o que está sendo comunicado. E essa recomendação, ela não foi uma vez, não foi duas. Sargento Pereira, o senhor falou muito bem. Alguma vez ela foi exortada sobre isso? Em algum momento, a servidora foi chamada para dizer, olha, servidora, a senhora está agindo de forma equivocada, está passando por cima da minha recomendação? Várias. Ela já saiu da minha sala, assim, em situação difícil várias vezes. Qual é o problema? O problema é que você fala com o servidor, ele abaixa a cabeça. Sim, senhor chefe. Sim, senhor chefe. E vaza, sai pela porta fora e continua fazendo a mesma coisa. Especificamente em relação ao processo que gerou toda essa polêmica. Por que que a habitação pediu parecer da procuradoria? Porque a Procuradoria é um órgão de assessoria jurídica da administração. Qualquer processo, qualquer secretário, qualquer diretor, qualquer servidor do município que tenha uma dúvida jurídica, vai perguntar a quem? A Procuradoria. Em relação a esse processo, a obra, pediram lá o alvará para a reforma. Aí houve a dúvida, precisa exigir as garagens? Precisa exigir que seja construída apenas 70%? O processo foi encaminhado com esse questionamento. Né? Aliás, o texto do questionamento está no relatório que eu fiz, na nota. Nós avaliamos, a nossa assessoria analisou, olhou, leu, estudou, pesquisou. E qual é a conclusão? Aqui tem duas fotos nesse relatório de novembro de 2011 e início de dezembro de 2011. A mudança na lei foi publicada no dia 19 de dezembro de 2011. Portanto, aquela obra, no dia 19 de dezembro de 2011, ela já existia um prédio ali. Aliás, eu moro em Anápolis há 40 anos ou mais, e eu não me lembro de ver aquele lote vago. Nunca recebemos nunca vi falar que alguém foi chamado para limpar o lote. Né? Eu levava meus irmãos para brincar no parquinho que tinha na Praça do Manuel, no tobogã que tinha lá, e lá já tinha um prédio. Então, qual foi a interpretação? Olha, a lei não retroage para prejudicar o cidadão. Seja o cidadão empresário ou qualquer outro tipo de outro trabalhador. Essa é a conclusão lógica. A obra já existia? Existia. As exigências são para obra nova. Aliás, a ação proposta lá no fórum judicial sobre essa questão é uma ação de enunciação de obra nova, com pedido de anulação de ato administrativo. Tem dois erros aí. Primeiro, que a obra não é nova. E segundo, que ela está misturando as coisas, porque o ato administrativo é meu, então ela teria que propor ação contra mim, não contra o empresário. O que o empresário tem com isso? Contra o dono do imóvel. O dono do imóvel pediu autorização, recebeu, começou a sua obra. Ah, e o fiscal embargou, tá bom. Qual é o papel do fiscal? O papel do fiscal, eu não sou engenheiro, não sou arquiteto, sou advogado. Mas o meu entendimento é, fiscal vai à obra e diz, o senhor tem alvará para construir? Cadê o seu alvará? Está aqui. O senhor tem um projeto aprovado pelo município? Tenho, está aqui. Só isso. O fiscal não tem que analisar se o processo foi organizado corretamente, se o engenheiro lá da habitação errou, acertou. Esse é problema, é outro problema. O fiscal não tem esse papel. Ah, mas o fiscal é engenheiro. Ah, não, mas o fiscal é arquiteto. Pá, então faz o concurso de arquiteto, de engenheiro, passa para o engenheiro e vai lá para a habitação aprovar ou reprovar os projetos. Aí. É lógico. Então, na minha visão, no meu entendimento, do ponto de vista das obras, há outra pergunta do vereador. Tem outras obras nesse sentido? Tem. E eu vou dizer duas, além dessa. Aqui na Santa Maria de Nazaré, tem uma igreja, chama-se Sétima Igreja Presbiteriana Renovada. O pastor, cheio de alegria, resolveu aumentar o espaço dos irmãos. Fez um projeto, levou na prefeitura, aprovou bonitinho, falou ok. Tirou o telhado da igreja, levantou as paredes, fez uma galeria. O que aconteceu? Embargado, porque o senhor não tem garagem. Onde é que o senhor vai pôr? Onde é que é a garagem do senhor? E não tem mesmo. Se você for lá aqui na Santa Maria, naquela pista dupla, a igreja está construída, está lá aberta, a galeria lá em cima, os irmãos no tempo e o pastor com depressão. Por quê? Porque estão querendo aplicar uma lei nova numa situação antiga. É justo? É legal? O vereador falou muito bem. O artigo 37 da Constituição, vereador, fala que todos os atos administrativos devem levar em conta a legalidade. Mas também tem outros princípios. Eficácia, eficiência. É lógico é legal? Pode até, talvez seja. Outro detalhe, onde tem dois advogados, tem divergência de opinião. Se tiver três, mais, né? Eu me lembro do professor João Asmar, disse o seguinte, uma historinha de 30 anos atrás, disse assim, o juiz ouviu o réu, disse para ele, o senhor tem razão. Aí ele ouviu a acusação, e ele disse, você tem razão. Aí o escrivão ficou nervoso, falou, mas não é possível, doutor, o senhor está dando razão para um, está dando razão para o outro. Aí ele disse para ele, você tem razão. Então o direito é assim, todo mundo tem razão, todo mundo tem opinião, todo mundo tem parecer. Agora, eu lamento, né, a minha colega, ela está dizendo para ele, não, porque o doutor Edmar é autoritário, o doutor Edmar controla tudo, ele quer distribuir os processos, mas é claro, eu estou lá para isso. Se eu não estiver lá para distribuir, para orientar, para verificar o que, que é prioridade, o que, que não é, ué, eu estou lá para quê? Outra coisa, o vereador Pereira, o senhor colocou aqui, o artigo 12 do Código Penal, processo civil, autoriza o procurador municipal a representar o município. É verdade. Só que o procurador municipal sou eu. Tenho um chefe. Então, qualquer procurador municipal tem competência para representar o município, mas eu sou o chefe dele. Tem que passar por mim. E eu é que decido se vai entrar com a ação ou não. Aliás, nem sou eu que decido, porque, diferente, né, da minha colega, eu tenho chefe. Então, quando precisa fazer alguma coisa, eu vou ao prefeito. Prefeito, nós estamos fazendo isso aqui. O que, que o senhor acha? Qual a sua recomendação? Então, essa autonomia não existe. Né? O código, o estatuto do servidor diz o seguinte, você tem que respeitar as autoridades superiores, as orientações superiores. É isso. Então, são duas coisas divergentes. Ah, não, mas a gota d'água foi a obra? Foi. Porque o que a minha amiga, ela recebeu. Depois que a obra estava lá, liberada, em construção, tudo ok, os fiscais foram lá, embargaram. Podem embargar? Podem, é o papel deles. O que, que fizeram com o embargo? Botou debaixo do bracinho, levou para o secretário deles, certo? Não, não. Pegou do bracinho, atravessou ali a baixada, foi lá no centro administrativo, foi na procuradoria. Falou com o procurador-geral no gabinete? Foi no gabinete da doutora e, sentou, fez a petição, foi lá no fórum e pá. Isso é insubordinação. Isso é... Isso é administração paralela. Então, eu não admiti e, por isso, tomei a providência. Ah, o senhor exorbitou. Ok. Atravessa a avenida, propõe a ação. Se o juiz falar que tem que voltar, volta. Calma, né? Muita calma nessa hora. Mas é isso, eu não sei se tem mais alguma... Não sei se eu respondi todas as perguntas, Jadon. Ah, aqui tem... Tem outras perguntas, tem outros processos desse jeito? Tem. Eu vou citar outro, eu disse que ia citar dois, citei só um. Aqui na Avenida Brasil, subindo, está sendo feita uma reforma com o objetivo de instalar uma agência do Banco Itaú. É a mesma situação, era uma panificadora, precisa reformar para o banco funcionar. Um dia desse, me ligaram lá, quem que é? Não, é o pessoal do Banco Itaú. Eu falei, não tem nada a ver com o Banco Itaú, não tem conta lá? Não atendi. Por quê? Eu não atendo essas pessoas, porque para nós, para advogado, o que está nos autos está no mundo. O que não está nos autos não está no mundo. Então, quero dizer assim, com toda tranquilidade, nenhum desses empresários, o banco que está sendo mencionado aí, eu acho que está fazendo uma propaganda para o banco, né? Não sei se boa ou ruim, mas eu nunca vi, não conheço, não sei quem é. O dono do imóvel aqui da Praça do Emanuel, eu descobri quem era depois que eu vi a petição protocolada no fórum. Né? Então, não sei quem é, não tem, nunca recebi nenhum telefonema para dizer, olha, faz assim, faz assado. Agora, a gente estuda, a gente lê, a gente analisa, e eu não posso deixar de analisar aquilo que chega na procuradoria. Tem que se aparecer. Né? Aí a pergunta é assim, mas por que, que o senhor é que assinou? Porque existem centenas, dezenas, centenas de documentos que são despachados pela minha própria assessoria. Né? Às vezes porque tem muito trabalho lá nas outras, nas procuradorias, às vezes porque o parecer ou entendimento é divergente. Então eu assino. Assino e assumo. E se for ilegal, se tiver alguma coisa errada, quem achar isso que me processe. Né? E eu responderei pelos meus atos. Não sei se... Vocês têm algum questionamento a mais? Não sei se...
Ô, doutor Edmar, nós temos...
Assim com o encerramento, né, do esclarecimento do nosso procurador-geral, vamos abrir aí 5 minutos. Eu gostaria de que não prolongássemos, né, umas 2 ou 3 perguntas no máximo aí para dirimir qualquer dúvida que resta a respeito desse assunto e para a gente dar prosseguimento. Senão nós prolongamos demais num tema que já está amplamente esclarecido. Então, por favor, Sargento Pereira, autor da proposta, posteriormente Jean Carlos.
Doutor Edmar, eu estou aqui com a foto aqui do Google aqui.
Sim.
Que mostra que em 2011, 28/7/2011, aquele local ele está demolido. Está demolido.
É verdade.
Uhum. Em 2011.
Contra fatos não argumentos.
É, está aqui. 2011 estava demolido. O senhor falou isso, que não lembra de lá ter sido demolido. Então,
acho que 2011 era... talvez eu tenha passado por lá. Mas aqui no relatório que eu fiz tem 2 fotos também de 2011. Sim. Já no final de novembro. Onde você vê o prédio quase pronto.
2 meses construir isso aí. Agora, naquela ocasião, eu acredito que já... Eu não sei como foi feito esse processo, mas uma coisa é fato. Desse fato,
não, o processo agora, foi feito de acordo com a lei da época.
Lei da época, isso. Agora, o que eu, por estranheza, para construir, para ser feita essa reforma, a responsável pela habitação, eu tenho um documento dela aqui, que foi o uso de solo, e fala que tem que atender os 30%, construir 70%, deixar 30% vago. E obedecer às vagas da garagem. Então a pergunta é, eu tenho um estúdio de solo que determina com o técnico, que é a pessoa que é responsável, que estuda para esse fim, falando que tem que obedecer esse resultado. E aprova o processo falando que é por embasamento ao despacho da procuradoria, isso me soa um pouco estranho, porque eu queria que o senhor me explicasse em relação a isso aí, que eu tenho o técnico que é responsável, que tem legitimidade, fala que tem que ocupar.
Uhum.
E é autorizado em relação ao despacho do senhor, que está aqui na minha mão. Então, eu gostaria de saber o que está acontecendo.
Eu queria que o senhor me dissesse o seguinte, quem é a pessoa que assinou esse papelzinho aí? Está dizendo aí, foi aprovado de acordo com o despacho 13/17/2014 da Procuradoria.
E alguém assinou. Aqui.
Alguém, quem?
Deve ser o responsável pelo quem despachou. Né?
Isso, então quem fez lá, quem despachou isso aí, despachou entendendo que o nosso parecer dava amparo para ele despachar. Isso não significa que eu mandei despachar, que eu não tenho... Por que que a técnica deu esse parecer E por que nós demos um diferente? Porque nós fomos consultados. Se não tivesse consultado a procuradoria, teria feito como ela sugeriu. Agora, quando consultou a procuradoria se manifestou. A pessoa que anotou aí, olha, estou decidindo de acordo com o parecer do procurador. Uai, eu não...
Então, eu
aí é a responsabilidade dela. Porque eu preciso entender, viu, senhores vereadores, senhor presidente, me desculpe, às vezes Eu tô meio tenso, viu, com esse negócio.
Eu imagino.
Tem uma semana que esse trem tá moendo na minha cabeça.
Pode ficar tranquilo que você já foi funcionário dessa casa.
Eu sou da Tangada.
Você já trabalhou aqui 10 anos.
Porque, na verdade, é o seguinte, esse negócio de pôr na internet que você é bandido, que você é ladrão, que você é corrupto, que o prefeito é corrupto, que não sei quem é corrupto, isso mexe com a gente. Porque o meu irmão colocou lá no WhatsApp dele, isso procede? Uai, Se o meu irmão está em dúvida se procede ou não, eu estou ferrado, né? Aí não tem lógica, né? Aí, quer dizer, então isso mexe com a família, mexe com todo mundo, sabe? Esse negócio de ficar na internet compartilhando, sei lá o quê, sem saber se é verdade, sem ouvir a outra parte. Então, assim, mas
viu? Questão de ordem, presidente.
Vereador.
Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Quer dizer, Vossa Excelência, que isso aqui não é uma CPI. Nós não estamos aqui para questionar a idoneidade do procurador, não. Nós temos que respeitar a pessoa do procurador.
Só um instante, vereador Jacques. Eu concordo com o senhor que a coisa está perdendo o foco, né? Mas, vereador Jacques, eu tinha conversado com o procurador, ele estava aberto a questionamentos. Mas questionamento sucinto. E aí realmente já começa uma sabatina que eu acho que não vem ao caso. Eu acho que nós podemos, vereador Sargento, nós podemos esclarecer isso depois e sem réplica. Por favor, Jean, a última pergunta.
Obrigado, presidente. O meu questionamento é sucinto, técnico, e de fato não vou entrar no mérito da questão. Eu só queria saber do procurador, e aí até esclareceu o vereador Pereira, que não é necessária advertência prévia para suspensão. Mas a pergunta é o seguinte, a suspensão foi por meio da comissão de sindicância? Foi ela que aplicou a penalidade? Assim, eu até achei consistente a explanação do senhor, eu acho até que tem fundamento, né? E certo. Plagiando lá o juiz, o senhor tem razão também. Mas o questionamento é o seguinte, eu achei que foi um tanto quanto, talvez exagerada. Eu não tenho nenhum motivo pessoal para defender qualquer que seja servidor, mas sim... Só um minutinho, Mauro. Só porque eu entendo que ela não prejudicou o erário, de repente, no processo de sindicância, a penalidade, ao final, se é o caso, se for o caso, né?
Certo.
É só esse questionamento, se foi a comissão de sindicância que decidiu pela suspensão.
Não, o artigo 297 do Estatuto diz que a autoridade competente pode suspender o servidor por 30 dias, se houver possibilidade dele influenciar no processo. Então, a suspensão foi dada na portaria que instaurou o processo administrativo nesse sentido, né? Entendendo que a autoridade que pode menos também pode mais. Então, e o artigo 297 da Lei 2073, ele diz textualmente isso. Em caso de o servidor influenciar ou tiver algum tipo de atuação em relação ao processo, ele pode ser suspenso. Né? Não poderia não ter sido suspenso. Mas eu vou dizer uma coisa pro vereador, não sei se o vereador tem filho, né? Mas o filho é assim, o filho fez um negocinho errado, você fala, ô meu filho, faz isso não. Aí ele fez de novo, você fala, ô meu filho, faz isso não. Aí você vai aumentando o tom, né? Na quinta vez você já mandou, já puxou a orelha do bichinho. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Eu vou dizer para os senhores nobres vereadores o seguinte, essa insubordinação, essa falta de respeito com o superior, não é de agora, tem 2 anos e meio. Agora, até quando você vai suportar um negócio desse? Está lá, quieto. Quem trabalha comigo, né, e eu tenho 6 anos na administração municipal, passei pela controladoria, estou há mais de 2 anos na procuradoria, mas sabe que eu não... É muito difícil eu chamar alguém para dar para reclamar, para brigar. O povo é até meio solto, né? A própria procuradora, se você for olhar o quanto que ela trabalha, se ela cumpre o horário, nunca perguntei, ó, se ela cumpre o horário, um dia vem de manhã, um dia vem de tarde, um dia não vem. Quer dizer, é um negócio meio tranquilo. Eu não tenho essa preocupação de vigiar, de controlar. Por quê? Porque eu quero o serviço pronto. Eu quero a celeridade. Teve algumas pessoas falaram assim, mas por que esse processo andou tão rápido? Aí ele andou tão rápido porque todo processo que entra lá tem que andar rápido. Né? É o princípio da celeridade. Nós estamos lá para dar solução para o cidadão. O cidadão entrou com o processo, eu desafio qualquer um ir lá e verificar. Os processos mais antigos, tem alguns antigos lá, viu, Pereira? Tem uns lá, polêmico, né? Pereira sabe. Tem uns lá que estão lá há mais tempo. Por quê? Porque é questão mais complicada, né? Envolve outros... Então, às vezes, tem alguma coisa que... Mas, assim, no geral, o dia a dia, igual o senhor mesmo disse, esse é um projeto normal, não tem motivo de ter toda essa problemática. Então, assim, aquilo que é corriqueiro, tem que andar logo. Chegou de manhã, de tarde, está pronto, no outro dia já está lá na secretaria. O secretário tem alguma emergência, eu falo para todos eles, olha, você precisa, tem uma obra, um negócio, uma licitação que tem que ter urgência, me liga, eu corra atrás, eu separe o trabalho das 7 da manhã às 7 da noite para isso, para fazer o negócio dar. Então a pessoa fala, mas por que, que andou rápido? Ué, quando anda devagar, o povo reclama. Quando anda rápido também, qual é? E aí, como é que faz? Então, na verdade, assim, mais uma vez eu quero deixar claro, né, tanto da minha parte, né, o vereador lembrou aqui, né, que eu sou filho dessa casa aqui, passei mais quase 20 anos aqui dentro. Então, quem me conhece sabe que o que a gente quer é o crescimento da cidade, a melhoria da cidade, é o desenvolvimento da nossa cidade. Eu tive a honra de participar da administração Antônio Gomide, que foi aprovada por 90%, sei lá quanto por cento, né, quase 100%. Hoje a gente está na administração João Gomes também com a mesma disposição de fazer tudo, de atender todo mundo, de resolver. A minha porta, ela é fechada só por dentro, né, só quando entro para segurar lá dentro. Todo mundo vai, todo mundo é atendido, todo mundo é ouvido. Né? A gente está lá para atender a comunidade, para ver a nossa cidade crescer. Então não tem... Né? Agora, se o cara do proprietário é o banco, é o supermercado, quer dizer, nós temos que fazer o nosso papel, e é isso que a gente faz. Eu queria agradecer, né? Sei que o nosso reloginho ali já zerou. Obrigado, presidente, desculpa.
Já estourou algumas vezes. Agora, sem mais a parte, mais dois a parte, por favor, Maurão, seja objetivo.
Oh, senhor presidente, primeiro eu quero questionar, antes da minha fala, que no passado, não sei que aonde está isso no Loma, eu, todos os secretários que já vêm aqui para sabatinar, é um prazer, viu, Demar, você estar aqui, eu te conheço longo dos velhos tempos.
Amém, bem,
já se viu essa casa aqui, ontem nós encontramos lá no estádio. É completamente diferente, aqui está diferente, não sei se a mesa tem que tomar uma postura. Primeiro nós fazemos todas as perguntas aqui para o secretário e ele vai anotando, e ele responde de uma vez só, senão fica um debate político. Mas a minha pergunta, Edmar, com todo o respeito que eu tenho para a vossa senhoria, te conheço há muito tempo pelo seu trabalho aqui, se já fosse assessor jurídico aqui dessa casa aqui, sabe muito bem, não é eu que estou dizendo aí, vieram no meu ouvido, né, como se diz na gíria, nas rádio peão, né? Vamos dizer assim, é que isso aí parece uma perseguição política, que é menina, minutinho, isso aí eu estou dizendo, mandaram eu falar, os meus eleitores me pediram para fazer essa pergunta para vossa senhoria, não é eu que estou dizendo isso para você, porque eu te conheço, isso que é uma perseguição política, um abuso de poder, como diz o vereador Jean, é muito, essa pena dessa menina aí, foi 30 dias de suspensão, retirado, só por quê, vereador? Então, como assim? Se você fosse prefeito, você, como ditador que é, você estava um ano, né? Então,
por favor,
eu quero dizer
por favor,
assim, não, eu estou num debate que eu não estou referindo o Frei Valdair.
Resuma a pergunta, senão nós vamos ter que encerrar essa...
minha fala. Eu estou aqui dirigindo a palavra para o nosso procurador.
Então dirija a ele somente, por favor.
Eu estou debatendo com o vereador.
Dirija ele somente, por favor.
Só então ele vai procurar.
Conclua a sua observação.
Então, o que eu quero dizer... meu procurador, é que eles me disseram que essa prenda... Não, eu não estou mandando você calar a boca. O mesmo direito que você tem aqui, eu tenho, Frei. O que é que você é? Então, você dirige a palavra para ele. Eu não estou dirigindo a palavra para Vossa Excelência. Você tem que me respeitar aqui como eu respeito você. Então, tá bom. Então usa a sua palavra aí. Tá, usa a sua
palavra. Paulo, a situação está se perdendo. Por favor, conclua a pergunta, por favor.
Quero dizer para você, procurador, que o que me disseram aí, que ela está sendo perseguida, e os fiscais também, que tinha outros meios de ter uma outra punição. Não sei qual, a válvula escape. Mas tinha outro meio de ser punido essa cidadã. Ela é uma funcionária de carreira, tem prestado um grande serviço, me falaram... que eu não entendo, eu fui um pequeno construtor nessa cidade, não sou construtor mais. Mas é uma via cruce para conseguir um alvará, você sabe disso, alvará de licença da prefeitura. E quando se chega nos grandões, é rapidamente, assim diz as más línguas. Mas quando chega no pequeno bairro lá, um barracão, é uma burocracia danada, põe muitas coisas que não devem ser feitas. Então é isso que eu quero dizer para Vossa Excelência. Chegar no meu ouvido. Mas não vou entrar nessa questão. Não vou entrar. Por quê? Eu não conheço os dois lados da moeda, porque eu estava aí de recesso parlamentar. Eu estou operado até hoje, estou até com um problema visual muito grave. 40 dias, né? na roça, retirada aí, estava sendo implementada, estou voltando agora. Então, o que vieram no meu ouvido foi isso. Eu ouvi atentamente a entrevista dela na rádio. Eu gostaria que a Vossa Senhoria fosse lá, desse a resposta, ouvisse os radialistas, os repórteres, o outro lado da moeda, para esclarecer para a população que essa casa aqui merece uma explicação do lado B e do lado C. É isso que eu queria. Mas eu conheço o seu trabalho, sei que você é um homem de bem, sei que você é um baita procurador. Nós já tivemos muito embate político aqui, que você já foi assessor dessa casa aqui. Respeito sua conduta. Nunca, como te diz, você teve deslizes na vida pública sua. Então, é só isso que eu quero que você esclareça. Essa é a minha pergunta.
Obrigado, Mauro. Miguel Marrula, faça a última pergunta, por favor.
Doutor Edmar, boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer também o senhor tirar um pouco do tempo do senhor para vir aqui. Respeito muito o senhor, mesmo sem não conhecê-lo. Sempre tive elogios da sua pessoa, elogios da doutora Valesca também. Então, o que eu quero fazer uma pergunta, tranquilamente, respeitando o senhor prefeito, as opiniões, cada um tem as suas opiniões e acho que todas elas devem ser respeitadas. Eu queria fazer uma pergunta... Eu, como vereador, não como os meus eleitores me pediram, Miguel Marrula. Vou fazer uma pergunta, não quero que o senhor me interprete mal. E sim ou não, para mim, ela não vai ser alterada. É para tirar umas dúvidas que eu tenho pessoal comigo mesmo sobre esta questão. O senhor acha que o senhor agiu corretamente quando determinou em 4 de janeiro de 2013, por meio de ofício circular 2/2013, pela Procuradoria-Geral do Município, que todos os ofícios e memorandos enviados às autoridades municipais, estaduais e federais sejam assinados conjuntamente pelo procurador e procurador-geral? E se essa referida determinação, ela é ou não um exemplo de abuso de autoridade, um excesso de poder ou não? E se afronta direta ou indiretamente aos princípios que regem a administração pública, como, por exemplo, legalidade, por ferir a Constituição e a legislação infraconstitucional, a eficiência, tornando moroso e improdutivo o procedimento administrativo, porque o processo é dirigido ao procurador-geral, que distribui para algum procurador, que se manifesta no processo e devolve, obviamente, ao procurador-geral. O senhor não acha que os processos seriam bem mais céleres se transmitassem tanta... ingerência, e se a obra depois, se ela realmente foi embargada, conforme o senhor mesmo disse, se depois ela continuou a construção conforme passou na imprensa, se isso aí não fere a lei complementar número 120/2006 e o Código Penal, artigo 330, como crime de desobediência à ordem legal de funcionário público. Obrigado.
Bom, vereador... Eu fui chamado pelo prefeito para ser o gestor da procuradoria. Eu fui convidado pelo prefeito para administrar. Porque se os processos não tivessem que passar pelo procurador-geral, para ele despachar, para ele distribuir, para ele saber o que está acontecendo e quais são os assuntos que estão dentro da sua secretaria, né, vamos dizer assim, qual era a razão de ter um procurador-geral? Se todos os processos pudessem tramitar... debaixo do braço e levando diretamente para os procuradores e para os diretores. Qual seria a necessidade de ter um secretário de obras se todos os pedidos pudessem ser feitos lá ao diretor de tapa-buraco? Uai, é uma questão lógica, uma questão de administração. O gestor ele tem que gerir, ele tem que administrar, e para administrar ele precisa saber o que acontece. Não dá para você, por exemplo, seria mais prático o cidadão falar com seu assessor de gabinete, seu chefe de gabinete, para fazer um requerimento ao município, seu chefe de gabinete fazer, e ele mesmo encaminhar o prefeito? É mais prático. Mas o senhor aceitaria o seu assessor fazer um requerimento direto ao prefeito, sem a sua anuência? Sem o senhor achar que se está certo ou se está errado, se é aquilo mesmo? Então é uma questão de gestão. Quando eu fiz esse ofício, foi para dizer o seguinte: olha, aqui tem chefe, tem alguém aqui que controla e coordena o trabalho, né? Não, não é uma casa da mãe Joana que cada um faz o que quer.
Então não há excesso de autoridade nisso. Aliás, há excesso de zelo. Por exemplo, o processo de licitação. Vamos pegar uma licitação. O hospital municipal precisa comprar verdura para fazer a sopa. Ele manda o processo de licitação para a procuradoria. Ele vai no meu gabinete, ele entra no protocolo, vai no meu gabinete e eu despacho à procuradoria administrativa. Às vezes, eu já digo ao procurador fulano de tal para aparecer. Em caminho. Ele faz o parecer, ele devolve. Porque ele devolve um parecer que tem que ser acatado ou não por mim. É uma questão legal. O parecer dele, ele vai ser submetido ao procurador-geral. O procurador-geral pode olhar e entender, não, realmente o parecer é esse mesmo. Ele pode olhar e dizer, não, esse parecer, ele está equivocado, eu vou reformá-lo no ponto tal. Então, é uma questão administrativa. Não há nenhum exagero nisso. Muito pelo contrário, é o princípio da administrativa. Alguém, quem é o administrador da área? Então, eu tenho que administrar. Ou então, não tem razão de estar lá, eu estou recebendo meu salário desnecessariamente, para quê? Então, com relação ao vereador Mauro, viu, Mauro, a pergunta em relação a o que vieram me falar. É questão de perseguição política. Eu não sei, aliás, a minha servidora, diversas vezes ela já falou para mim o seguinte, olha, procurador, eu não sou política. Eu trabalho tecnicamente. Cansei de ouvir isso. Eu não sou política, eu não estou interessado. Quando eu chamo, algumas vezes chamei para dizer, olha, essa decisão aqui, ela vai dar problema político para a administração. Nós temos mais de 40 processos de obras paradas na cidade. Mais de 40. Todo dia eu recebo pessoas chorando lá porque tirou o dinheiro da aposentadoria, da poupança, começou a construção. E agora ela está embargada, não pode desmanchar, não pode continuar, está lá, todo dia. Então, quantas vezes a minha colega disse, olha, eu não sou política, eu não estou aqui política, eu sou técnica. Então não há perseguição política, até porque ela não é política. Né? E nós, né, eu não tenho nenhum interesse de perseguir politicamente ninguém, aliás, porque vou perseguir por quê? Não tem razão de ser. Não é política. É basicamente administrativo, é uma questão administrativa, como eu expliquei aqui, né, já falei isso em vários lugares. Agora, aí eu pergunto, houve um excesso? O Estatuto do Funcionário Público diz lá assim, a autoridade competente pode suspender por 30 dias. Não é excesso. Excesso seria se eu desse 90. Pode ser 30, mais 30, mais 30. Se o processo não terminar em 30 dias, pode ser prorrogado mais 30 e mais 30. Então, não há excesso. É o que determina a lei. A lei diz 30 dias. Né? Então, não, da nossa parte, não tem excesso. Não tem, eu vou dizer o que eu disse numa entrevista...
Procurador.
Numa rádio essa semana. Concluindo, presidente. Sabe, me dói o coração ter que chamar um colega de trabalho e penalizar. De carreira, ou que não seja de carreira. Chamar e falar assim, olha... Você está penalizado, me dói. Ele vai embora, ele é da carreira, ele vai continuar. E eu saio. E eu saio o dia que o prefeito quisesse. Já colocamos o nosso cargo à disposição do prefeito. Se o prefeito entender que é para eu sair hoje, eu vou embora com a consciência tranquila que fiz o meu trabalho. Então, assim, agora, me dói o coração, mas é aquela história, né? O pai, às vezes, tem que chamar o filho e corrigir. Ou então, né, aí fica um negócio sem controle.
Procurador, só contribuindo, finalizando aí, o projeto, amigos, é um projeto de reforma. Então, o parecer pode ser interpretativo, que não houve um incremento sequer na área. Observando o projeto, não houve um incremento de um metro quadrado. É plenamente reforma. Então, o parecer, nesse caso, pode ser totalmente interpretativo por conta da lei em que ele vai estar inserido, se na lei anterior ou na lei atual. Se tivesse ampliação... Aí sim poderíamos questionar também.
Só para encerrar, presidente.
Agradecemos, presidente. Procurador, agradecemos porque o nosso horário já está adiantado. Eu gostaria de que numa próxima oportunidade nós poderemos nos reunir para sabatiná-lo sobre esse e outros
Presidente,
assuntos.
Presidente, por favor, eu só gostaria de fazer uma pequena pergunta aí. Sim. Eu não vou me prorrogar.
Professor, doutora, por favor.
Aberto, mas já é para muito.
Não, mas eu já tinha. A senhora.
Um minuto. Nosso colega. Quando foi citado aqui, até no momento que foi citado o problema daquela igreja, os apps começaram. E a comunicação da rede social hoje era muito intensa. Eu só gostaria de fazer um questionamento. Será que não existe uma fiscalização muito dura em cima dos templos evangélicos? E às vezes menos dura, até em termos de som, sei que não é da sua categoria, sei que é postura, sei que é outros problemas, mas só queria que o senhor nos ajudasse nesse comentário, porque eu acho que tem sido muito duro a fiscalização em cima da construção de templos evangélicos.
Na verdade é o seguinte, a gente tem que levar em conta que templos evangélicos estão embargados, templos católicos estão embargados, têm sido embargados, e outras obras, né, importantes das cidades embargadas. A questão do embargo é aquela história. Nós temos dois tipos de embargo. Nós temos o embargo administrativo e o embargo judicial. O embargo administrativo, ele é feito pela fiscalização. A fiscalização tem competência para verificar, analisar e fazer o embargo. E quando a obra está embargada, o proprietário, ele é chamado para corrigir os defeitos do projeto, do processo, né, e corrigindo administrativamente, se resolve. Então, a nossa postura e a nossa opinião é que tudo que você puder resolver administrativamente, você tem que resolver. Porque a partir do momento que vai para o judiciário, aí a gente perde o controle, demora e tal. Então, é a situação. Eu acho que a fiscalização, ela tem que fazer o seu trabalho. Né? E aí, a pergunta do vereador Mauro, com relação aos fiscais... Eu não respondo pela fiscalização. Quem responde pela fiscalização é a Secretaria de Obras. Né? Então, alguém falou assim, mas houve mudança de fiscal, de lugar. Né? Eu conversei com o secretário me disse, olha, de tempos em tempos a gente faz um remanejamento de todos os fiscais. Né? Não só esse ou aquele, mas remaneja, justamente para que eles atuem em áreas diferentes. Né? Então, houve exagero em relação? Não sei. Aí é uma pergunta que tem que ser feita ao chefe imediato deles. Não é a mim, porque eu não tenho poder e nem interesse de me excluir na secretaria do outro. Então, eu não sei, eu não posso dizer, olha, há perseguição, há excesso, não sei, aí tem que... Eu acho assim, que a legislação, às vezes, ela é dura. E eu, embora seja advogado, né, já há algum tempo, né, nós estamos aí na... Eu aprendi o seguinte... A Bíblia diz que a lei mata. A lei é dura. E a lei mata, mas a graça, né, liberta, vivifica. Então, a lei é o seguinte, eu sempre preparo com meus servidores lá da Procuradoria, é o seguinte, olha, tem o princípio da legalidade, mas tem o da razoabilidade, da eficácia, da eficiência. Aquilo que é letra, às vezes, você precisa entender o que o legislador queria quando ele fez a lei. Né? Então é isso. Então, assim, da nossa visão, o que, que a gente precisa? O prefeito municipal, João Gomes, chamou recentemente toda a equipe da habitação, plano diretor dessa área, e é preciso ser feita uma atualização da legislação, dessa legislação. O plano diretor foi feito em 2006 com a previsão de ser revisto em 5 anos, até hoje não foi. Né? Então nós estamos. O prefeito chamou todo mundo, olha, nós temos que atualizar, resolver esses problemas, porque a lei ela é dinâmica. Né? Quando você faz a lei, você tem uma ideia na cabeça, mas depois, no dia a dia, você verifica que tem que mexer aqui, ali, adequar, fazer novas mudanças. Por exemplo, em relação a essa questão do estacionamento, tem uma proposta sendo trabalhada, que possivelmente vai ser encaminhada à Câmara, né? De que ao invés, nesses locais onde a empresa não tem condição de ter o estacionamento, ela possa ter nas proximidades, ela possa fazer uma locação nas proximidades. Então, assim, a gente precisa achar soluções para os problemas e não achar problema, porque a gente, a diferença, às vezes, é que alguns estão focados na solução
E eu trabalho assim, focado em... Qual é o problema? Vamos resolver. E outros estão focados em arrumar problema. Então, essa é a diferença, né, que às vezes a gente encontra no meio do caminho. E aí existe o conflito, o que é natural e normal.
Obrigado, procurador.
Obrigado, eu que agradeço. Obrigado para o Sargento Pereira pelo convite, né? E eu estou à disposição dessa casa, aqui... Hoje eu me senti vereador por um dia, né?
É, o senhor usou o tempo, mais que alguns vereadores aqui estão acostumados. Exatamente. Dois minutos apenas para despedir do nosso procurador-geral. Citar a presença na tribuna... Vereador Alfredo Landim, que deverá repartir o seu tempo, dividir o seu tempo com o vereador Hamilton Filho. Por favor, Alfredo Landim, na tribuna, para o uso do tempo por até 10 minutos.
Quero cumprimentar o nosso presidente, nossas vereadoras, que saiu, só está ali, amigos aqui presentes, telespectadores do Canal 5 e Rádio Manchester. O assunto que me traz aqui hoje é um assunto que já está muito debatido aqui. É sobre o terminal urbano. Tem um ditado popular que diz o seguinte: pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Aquele terminal, quando foi iniciado, se não me engano, na gestão do Dr. Ademar Santillo, ele já sabia que ele era uma praça e ele sabia que em área pública não podia ser construído nada. Mas ele não importou com isso. Pelo que foi feito na época, teve protesto de historiadores... Mas, mesmo assim, a obra foi autorizada. E essa obra hoje está aí dando problema, atrapalhando o desenvolvimento da cidade, atrapalhando a vida de muitos sanapolinos, inclusive eu, depois que fiquei sem meu carro, estou andando de ônibus. Então, só a justiça que pode resolver. Eu acho que... E a justiça tem que ser provocada. Então, se a justiça sendo provocada... Eu tenho certeza que deve sair alguma maneira de ter justiça nas coisas. Então, eu acho que agora é a hora dessa casa ir para ver se resolve o problema lá do terminal. Pedir aquele desembargador para ele ver, perceber que quem está sendo prejudicado é o povo anapolino, principalmente os usuários de ônibus. Então, fica aí o pedido para a gente poder... ver se vamos lá, igual já foi falado que vai pelo CNJ, lá pelo Conselho Nacional de Justiça, para ver se resolve o problema. Então, se o desembargador não resolver, vamos entrar no Conselho, para ver se o Conselho agiliza aquele processo, já está lá velho, quase um ano na mão do desembargador. A construção, na época, parece que era a solução. Mas o prefeito da época, já não vou falar nem nos vereadores, igual o Mauro falou aqui, que os vereadores foram covardes, acharam, não olharam. Desde aquela época, deveria ter sido olhado, mas não foi olhado. Aí está aí o problema hoje. Então, fica aí o apelo para que a gente possa dirigir até Goiânia, em bloco, para ver se consegue... resolver aquele problema.
A parte, vereador.
Pois não.
Só para contribuir com a Vossa Excelência. É muito fácil hoje, às vezes, pegar um microfone, principalmente no rádio, e falar, às vezes, dessa casa, de omissões, né, tanto dessa casa quanto da atual administração. Eu acho que justiça tem que ser feita. Muita coisa, a começar de asfalto, né, que, sem galeria de água pluvial, a começar desse imbróglio desse terminal, né, isso tudo vem de outras administrações e vem se arrastando. E que hoje é jogado agora no colo dessa casa para ser resolvido. Então é bom que a população saiba que muitas obras que são necessárias hoje e têm extrema necessidade, foi porque deixaram de fazer outrora. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado. Um outro assunto que me traz aqui hoje é sobre a CELG, Centrais Elétricas de Goiás. Tem um 0800 na CELG, mas ele não funciona. Pode tentar, qualquer hora que você tentar lá, sempre está ocupado, demora demais, quando chega a atender, passa de quase meia hora para fazer um atendimento. E deixa a desejar quando cai uma energia na região. A nossa região lá, a região sudoeste, ela está com um problema muito sério. Lá aumentou mais de 4 mil residências do programa Minha Casa Minha Vida. Só o Copacabana tem 1.125 casas. Sem contar o que a construção fez naquela região. Então o que acontece? Eles não fizeram nenhum investimento na nossa região. Aumentou mais de 4 mil casas, mas não fizeram nenhum investimento. Agora o que acontece? Se a CELG não investir naquela região com transformadores, com certeza vai continuar caindo, a energia vai continuar caindo na nossa região e dando prejuízo para o nosso comércio local e mesmo para os moradores com os seus eletrodomésticos sendo queimados. Então fica aqui uma sugestão para que a CELG aumente o número de transformadores na nossa região, porque lá está num déficit de mais de 10 transformadores, e se colocar esses transformadores, com certeza vai melhorar a distribuição a distribuição de energia nos nossos bairros. Então fica aí esse pedido para que essa casa ajude nesse encaminhamento para a CELG, de um requerimento que a gente fez, para que a CELG possa, com isso, melhorar o sistema de distribuição naquela região. Outra coisa muito importante que está acontecendo é sobre os aumentos das tarifas de valores das contas de energia elétrica. Então fica aí, já faz aí de 2 meses para cá, a conta que era de 50 passou para 100 e assim por diante. Fica aqui mais esse apelo para que seja. Pois não, Pedro. Está quase acabando o tempo.
Alfredo, obrigado pela oportunidade de estar cedendo. Eu estou com um problema com uma pessoa, ela chama Josina, mora na Vila Esperança. No mês de dezembro, o talão dela veio R$ 90,00. E no mês de janeiro veio R$ 1.200,00, Jacques. R$ 1.200,00. Eu procurei uma determinada pessoa na CELG, encaminharam nós procurar uma outra pessoa, que eu não vou citar o nome nesse momento, para ser parcelado. É brincadeira. A casa dela ainda é uma casa simples, tem uma televisão, um chuveiro e 6 lâmpadas. Nem cisterna na casa dela não tem, que tem bomba. A água vem da rua. E eu falei, você vai procurar o PROCON. Isso é casa de PROCON. PROCON resolver, nós vamos entrar para o outro lado. E eu não deixei ela ir lá assinar. Ela pagava de 1.200. Uma pessoa está desempregada e tem uma filha. São 2 pessoas dentro da casa. Você vê, Alfredo. E o que? Tirou o medidor lá, que o medidor está medindo certo, pôs outro medidor. Então, há esse problema, igual você está trazendo aí. Está tendo um reajuste abusivo disso, pastor Ed. Então, eu acho que a gente tem que ver isso. E que o senhor está trazendo essa discussão hoje, um momento oportuno. Parabéns ao senhor. É um momento, e esse momento de eu estar falando aqui, quando o senhor fala sobre isso. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador.
Uma parte, vereador.
Pois não, presidente.
Obrigada, viu, companheiro. Eu quero parabenizá-lo por trazer esse assunto em pauta. E eu estive esse final de semana em uma chácara ali no Vale das Laranjeiras, ali na região de Vossa Excelência, e o pessoal de lá estava fazendo essa reclamação. que a energia, faltou energia, e quando a energia voltou, queimou vários aparelhos da residência dessas pessoas. E que elas procuraram a CELG, já procurou, e elas falaram, não, é devido ao momento de chuva, é trovão. Ela falou, não, não foi, foi quando a energia voltou que queimou vários aparelhos na casa delas. E também eu quero ressaltar aqui a importância dos plantões, que nós não temos atendimento aos plantões aqui na cidade. Quando tem algum problema, final de semana, à noite, ou que nós temos que ligar, liga para um número da pessoa que sequer conhece a cidade de Anápolis, não sabe a localização e demora muito para sermos atendidos. Então, sem dúvida nenhuma, a CELG precisa dar uma atenção maior para Anápolis, que é uma cidade de cunho industrial e precisa, sem dúvida nenhuma, de uma energia de maior qualidade. Então, parabéns, vereador, por trazer em debate esse assunto.
Obrigado, presidente. Só para concluir, presidente, eu quero falar que lá no Vivian Park, entre o Renicur, Vivian Park, Copacabana e o Vale da Laranjeira, tem a maior feira livre de Anápolis. Começa na Pedro Ludovico e anda mais 5 quarteirões até próximo à creche Santos Dumont. Então, fica aí esse pedido, porque geralmente sábado e domingo é o dia que falta mais energia lá naquela região. É justamente no horário que a feira lá é noturna, justamente na hora da feira, a hora que está o maior movimento. Fica aí essa reivindicação e uma indignação contra a CELG. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Ainda na sequência do grande expediente, com a palavra Milton Filho, por até 10 minutos.
Boa tarde, senhor presidente, novos pares, imprensa, acompanha a sessão e todos aqueles que estão nos acompanhando esta tarde. Senhor presidente, primeiro quero registrar aqui a minha satisfação em ver um secretário municipal na Câmara. Eu acho, o meu desejo é que isso se repetisse mais vezes, não só para discutir essa crise, esse imbróglio como está de hoje, mas para discutir os problemas da cidade, discutir as obras que estão acontecendo, o que cada passo está fazendo, como houve ano passado visitas do secretário de Meio Ambiente e Secretaria de Educação, ex-secretário de Educação, vieram aqui, debateu com a gente, discutiu em um momento com mais tempo. Eu acho que nós temos que repetir esses encontros com mais frequência, com mais habitualidade, que eu acho que é salutar para que a gente possa acompanhar e prestar conta da sociedade também, aquilo que está acontecendo em cada secretaria, em cada passo. Não vai deixar esse registro, que esse é um desejo que eu tenho, que possamos encaminhar essa questão. Mas a realidade, senhor presidente, o que me traz na tribuna essa tarde foi aproximadamente um mês. Eu vi uma entrevista no jornal Anhanguera, da Rede Globo, e me despertei para esse assunto que eu acho que a gente possamos implantar na cidade de Anápolis, que é uma questão que é uma grande polêmica hoje na cidade de Goiânia, Aparecida de Goiânia, que é a veiculação, principalmente por outdoors, de propaganda de casos de prostituição, com fotos de mulheres peladas, com fotos ou casos de massagem com fotos de homens seminus. Eu vejo essa questão inclusive, que foi capa do Jornal Diário da Manhã de ontem, teve repercussão no Jornal Popular, e iniciei uma pesquisa sobre esse assunto, e percebi que em Goiânia há uma lei do vereador Wellington Peixoto, do PROS, colega do nosso amigo Pedrinho, se a memória não falha, é a Lei 9.506/2014 da cidade de Goiânia, que proíbe este tipo de publicidade naquela cidade. Naquela cidade onde há muito esse tipo de propaganda, há muito essa questão, principalmente de uma casa específica. Eu vi uma matéria no jornal da semana passada, salvo engano, onde apenas de uma empresa foi retirada semana passada 50 outdoors com esse tipo de publicidade. Eu passei a observar, não era um assunto que me despertava um interesse, passei a observar na cidade de Anápolis e me deparei também aqui com outdoor dessa natureza. Ali em frente à Havan, havia um também aqui na praça, em frente, no viaduto Nelson Mandela, aqui nas proximidades da rodoviária, anunciando uma casa de massagem exclusivamente para homens, com a foto de uma mulher seminua. E o problema que eu vejo, e a mesma discussão que é travada em Goiânia, é que essa publicidade, um outdoor, ela é direcionada para pessoas adultas que poderiam receber, mas a crianças também. E a realidade, tem muitas pessoas, mulheres, outras pessoas que não gostam, não se interessam por esse tipo de programa, que se sente ofendido com aquilo, se sente ultrajado com aquela publicidade. Eu imagino, eu sei que pastores, pessoas de que, enfim, crianças, idosos, eu acho que essa publicidade, se ela tem que existir, tem que ser direcionada de uma forma a quem tiver interesse em buscar esse tipo de informação. A gente nota, por exemplo, que filmes ou conteúdos eróticos na televisão aberta, na TV aberta, somente pode ser transmitido a partir de determinado horário. Não pode ser no meio da tarde. Porque nesse horário, presumo que crianças, pessoas, está ali. Alguns canais, a partir da meia-noite, eventualmente transmitem um conteúdo pornográfico, erótico, que tem pessoas, tem lá seu público para isso. Nada contra a quem gosta e assiste esse tipo de programação. Mas eu entendo que ela tem que ser direcionada, ela não pode ser vulgarizada. Até mesmo ontem à tarde... Eu lendo o Jornal Diário da Manhã. Vi um movimento. Só um segundo. Vi um movimento interessante de um padre de Aparecida de Goiânia, padre, até no termo dele, Luiz Augusto, que ele tem uma campanha maciça contra essa questão de conteúdo erótico sendo divulgado maciçamente na cidade de Aparecida de Goiânia. Lá tem aquela região enorme de motéis, lá onde há uma imensidão desse tipo de questão. E eu solicitei à minha assessoria que elaborasse uma minuta de um projeto, que elaborasse algo para trazer essa casa, a apreciação de Vossas Excelências, e quero trazer esse assunto à discussão. Porque eu depois que me despertei para essa questão, passei a analisar que a Anápolis também ocorre esse tipo de situação, e eu acho que essa é boa ideia. Ocorrido na cidade de Goiânia, parecido de Goiânia, poderíamos implantar em Anápolis também. Quero, antes de conceder uma parte, ao vereador Ederson Lopes, depois para o pastor Márcio Silvestre.
Vereador Hamilton, quero parabenizá-lo por trazer a discussão à tona nessa casa. Eu vou ser sincero com Vossa Excelência. Eu, quando vi a repercussão lá do caso de Goiânia, eu até pensei em apresentar esse projeto aqui em Anápolis, mas eu tive assim uma intuição de que poderiam levar para o lado religioso o fato de eu ser pastor e que eu estava... a discussão talvez não levasse, né, a profundidade que talvez ela mereça, quanto eu creio que Vossa Excelência deva apresentar um projeto nessa natureza, porque eu acho relevante. O grande problema é esse que Vossa Excelência tocou, é estimular um menor, uma criança, para algo que ela não está preparada. Você estimular uma criança, um menor, de 8 anos, 10 anos, para uma imagem, 7 anos, 5 anos, e que ela fica talvez assustada porque ela não está preparada para aquilo. Quando você tem algo na televisão, você tem o poder de mudar o canal. No computador, você tem o poder de desligar o computador, sair, fechar o site. A revista, a pessoa vai lá e compra se quiser. Agora, um outdoor na cidade, onde todo mundo passa, como Vossa Excelência falou. Às vezes passa no ônibus, às vezes passa a pé, às vezes passa de carro com os pais. É constrangedor e você não tem domínio, você não tem poder para tirar aquela imagem do acesso da criança ou da pessoa que não está preparada para aquilo. Então, eu quero, assim, não sei se era a ideia de Vossa Excelência... Eu não sei se eu perdi aí a fala, mas eu acho que nós deveríamos sim ter uma lei como essa aqui em Anápolis. Eu, sinceramente, pensei em apresentá-la, mas eu refutei da ideia pelo fato de eu ser pastor, e eu não queria que fosse confundido com questões religiosas, mas sim pela seriedade da questão psicológica, pedagógica, da criança, dos menores, e até o respeito também às famílias. Então eu acho que eu quero parabenizá-lo pela trazer esse assunto à discussão. Devolvo a palavra, obrigado pela Edward. Parte.
Quero pedir ao Vilmar e ao Jean, depois, seja bem breve, um minuto, apenas que você tenha...
Obrigado, tempo. Vereador. Eu fui contemplado com a palavra do vereador Ederson, quero te parabenizar, e eu acredito, vereador Ederson e Hamilton, que independentemente do sectarismo religioso, é um negócio do direitos humanos das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Dou maior apoio, pode contar comigo. Prevenção...
preservação da família. Obrigado, eu vou falar.
Vereador Hamilton, não, eu acredito que estou terminando um projeto de lei que dispõe sobre a disciplina, o uso de painéis eletrônicos e outdoors, de forma a regulamentar essa fixação de painéis. E eu acredito que essa preocupação do excelência é oportuna, inclusive para nós agregarmos alguma espécie de proibição de publicidade nociva à população, que possa realmente deixar constrangido. Muitas vezes é confundido que é a liberdade de expressão, mas nesse caso específico que Vossa Excelência está colocando, eu acredito que existe realmente essa preocupação e muitas vezes as pessoas se sentem corrompidas e constrangidas por algumas imagens e publicações. Então, o senhor foi feliz, eu acredito que nós possamos regulamentar não só a forma de fixação, mas também o tipo de publicidade.
Obrigado, vereador Jean Carlos, o Márcio Silvestre, o Ederson Lopes. Eu queria até citar um exemplo, usar como exemplos o vereador Ederson e o vereador Jean. Eu ainda não tenho a felicidade de ter filhos. E eu conheço a família dos senhores, vocês têm filhos bem pequenos. Eu imagino que se eu tivesse na situação de vocês, dos senhores, eu teria dificuldade de explicar para minha criança da idade dos filhos do senhor, vereador Ederson, vereador Jean, a questão desse outdoor. Eles já sabem ler, talvez, ler aquilo lá. Como você vai explicar isso para o seu filho? Então, eu vejo que é uma situação complicada. Eu acho que temos que, sim, avançar nessa discussão em defesa da família, em defesa dos bons costumes. Eu acho que isso é uma poluição visual. Eu acho que quem quer esse tipo de serviço vai saber achar, dependendo desse outdoor. Então, eu vejo que essa questão é importante. Nossa assessoria está finalizando, já finalizou a formatação desse projeto de lei e vamos estar apresentando a próxima sessão e solicito a compreensão e a ajuda de Vossa Excelência. Muito obrigado, que eu tive essa tarde, presidente.
Obrigado, vereador Hamilton Filho. Ainda na sequência do grande expediente, concedo a palavra ao vereador Jackson Charles por até 20 minutos.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Lisier José Borges, pelo belo trabalho feito à frente nesse início de trabalho. Senhores e senhoras vereadoras e vereadores presentes nesse plenário, imprensa que cobre mais uma vez essa sessão ordinária da Câmara Municipal, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5, Canal Anápolis da NET, aos nossos internautas que nos acompanham através da nossa TV Câmara, com transmissão ao vivo pelo nosso site, cameraanapolis.gov.br. Senhoras e senhores presentes no plenário. Senhor presidente Lisier José Borges, hoje eu protocolei nessa Casa de Leis um requerimento para ser endereçado à Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento, mais precisamente à Diretoria de Gestão do Plano Diretor, solicitando informações e parecer sobre a atualização cadastral do nosso endereçamento postal e a implantação, quem sabe, do sistema de geoprocessamento. Portanto, quero falar hoje, senhor presidente, sobre o nosso endereçamento postal. Quero falar sobre a ineficácia do serviço prestado pelos Correios na nossa cidade. E por que isso vem acontecendo? Quero falar, vereador Pedrinho Porto Rico, do atraso das entregas de correspondências e quais são as suas consequências. Quero falar da entrega de correspondências em endereços divergentes ao endereço que deveria ser entregue. Quero falar do mau uso da ferramenta do CEP, que foi criada para facilitar e melhorar
a vida do povo brasileiro. Quero falar da falta de planejamento dos cadastros e dos logradouros públicos das ruas e avenidas de nossa cidade. Falar da denominação, vereador Sargento Alberto, falar da denominação de ruas com até 3, 4 nomes, a mesma rua, com as mesmas características e o mesmo direcionamento, embora passe por alguns bairros diferentes. Quero falar das atribuições da responsabilidade e o jogo de empurra-empurra, vereador Gerri, que os Correios e o município faz para não resolver o problema da população. Quero falar das consequências que a população vem sofrendo com a omissão por parte dos responsáveis. Falar também da incerteza e da insegurança de dizer o seu próprio endereço quando indagado. Nós temos dificuldade de falar o nosso endereço quando indagado. Dos transtornos, senhor presidente, senhor primeiro secretário dessa Casa de Leis, vereador Ederson Lopes, da incerteza e insegurança e dos transtornos para os carteiros, que muitas das vezes precisam suar a camisa para encontrar um endereço. De nossa iniciativa, senhor presidente, e contribuição na busca também da solução desse problema. Enfim, contas atrasadas, pagamento de juros, corte de serviços essenciais à comunidade, processos correndo à revelia por falta de encontrar as partes envolvidas, advogada do professor Angeli, advogado Jean Carlos, vereador Jean Carlos, a dificuldade de se encontrar o endereço e as dores de cabeça com mercadorias, compras pagas e que não chegam na sua casa. Por que digo isso? Porque a maioria das compras hoje, com a inovação, vereador Pastor Vilmar Silvestre, ela tem sido feita pela internet. O que fazer para resolver este problema? Não estaria na hora de iniciar um recadastramento urgente dos bairros e suas respectivas regiões, obedecendo aquilo que a lei preconiza, atualizando o nosso banco de dados? Será se não estaria na hora de recadastrar todas as ruas de cada bairro e seus logradouros? Será se implantar uma placa de identificação padronizada, tanto nas esquinas de acesso das ruas, como também aquelas que são afixadas às residências, para o melhor entendimento das pessoas que procuram endereços? Apresentar lei que impeça, a partir dessa data, dar nomes diferentes a ruas ou avenidas por ocasião de novas incorporações, que tenham sequência de uma determinada rua ou avenida já existente, mesmo que em bairro com outra denominação. Apresentar lei de adequação de uniformizando o nome de ruas e avenidas já existentes. Ou até mesmo a elaboração de um plano municipal de endereçamento postal em parceria com as universidades de nossa cidade. Nós agendamos, vereador Landinho, para a próxima segunda-feira uma reunião com o representante dos Correios de Anápolis, responsável pelo cadastramento do CEPS, pastor Vilmar Silvestre, para que nós possamos discutir essa questão e, inclusive, traçar metas para a solução desse problema. Quero exemplificar para vocês um caso pessoal. Coincidentemente, e coincidências à parte, eu vivi toda a minha vida e a minha infância e minha adolescência no seguinte endereço: Rua 4, quadra 28, número 5, Vila Formosa, primeira etapa. Coincidentemente, casa de esquina. Hoje, eu resido em um endereço semelhante, também em esquina, porém, diferente a rua. Rua 4, quadra 12, número 105, Vila Formosa, primeira etapa. Casa de esquina também. E chegam neste endereço diferentes várias correspondências com o mesmo CEP. Ou seja, casas diferentes, endereços diferentes, e chegam com CEPs iguais. Vereador Pedro Mariano.
Obrigado, novo vereador. Parabéns, Vossa Excelência, trazendo esse assunto. E é importante nós trazer, porque eu já mandei um ofício com o rei. Eu também, do lado do pessoal, na rua da minha casa, lá é Rei Orenço, certo? Só porque no talão de energia e da água é Rua Oriente. Essa Rua Oriente fica lá no bairro Freostáculo, ali do lado do Pereira. E aí, a hora que você vai falar Rua Orenço pelo talão de energia, o CEP não bate, igual a Vossa Excelência passou. Lá, a rua lá que eu moro chama Rua Orenço. Só porque no talão de energia e de água é Rua Oriente. E aí, a hora que vai buscar o CEP, aparece lá no bairro Freostáculo. É esse problema na rua da minha casa. Então, é uma coisa que o senhor está trazendo, eu acho que tem que corrigir, porque o endereço é muito importante. Porque um endereço errado, né, pode trazer até um transtorno muito grande para as pessoas. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Quero passar a palavra ao vereador Mauro José Severiano.
Só para endossar a palavra do novo vereador, eu acho que essa Casa de Leis, por obrigação, tinha que convidar, não intimar, convidar o diretor do Correio para bater um papo conosco aqui, para conversar conosco. O porquê? Vários bairros periféricos que não estão chegando a correspondência. Me disseram que é falta de funcionário. Já faz tempo que se não faz um concurso nos Correios e Telégrafos, né? Então, nós precisamos conversar com esse cidadão por que a população de Anápolis está sendo muito mal assistida aí e muito mal também atendida. Muitos boletos que não vai para o e-mail e vai pelos Correios e não estão chegando as correspondências. Eu vou citar dois aqui. O bairro Aldeia do Sonho mesmo, eu tenho várias reclamações. Ana Carolina e também o Dom Felipe. Várias reclamações. Eu tinha que essa casa, por obrigação, tinha. Não, volto a falar, não intimar. Que intimação é coisa de polícia. É fazer um convite para os diretores da ST, empresas de Correios e Telégrafos, que nós sabemos que ela é uma empresa mista, né, subordinada ao governo federal. Eu sou do tempo que quando você entregava uma carta no Correio, protocolizava ela, no outro dia, ela estava lá em Marabá, estava nos cantos mais longínquos deste país, que era distribuído pelo CAN, que era Correio Aéreo Nacional. Hoje não. Põe uma carta no Correio, até uma correspondência mesmo do seu gabinete, leva até 10 dias aqui na própria cidade para ser entregue. Então, nós tínhamos que conversar mais demoradamente com eles para ver o que está acontecendo no Correio. Que o Correio é um símbolo dessa nação, né? Deus dos tempos, os pombos correio. Só isso, obrigado.
Obrigado, vereador Mauro. Antes de passar a palavra para os outros vereadores, eu quero só complementar um raciocínio também, que pode contribuir com a fala de Vossas Excelências. Vou citar, inclusive, outro problema que confunde e gera, vereador Mauro, transtornos, são as avenidas com mais de um nome, ou com nome e número, em um mesmo trecho contínuo. Vou dar um exemplo, vereador Mauro. Avenida Presidente Wilson. Avenida Presidente Wilson, vereador Mauro, ela se inicia aqui próximo ao SESI, na Avenida JK do bairro Jundiaí. Até o bairro Eldorado, vereador Jean, ali próximo à Vila Industrial, ela se chama Presidente Wilson. Deste trecho até o JK Setor Oeste, entre o Jardim América, ela passa a se chamar Sebastião Pedro Junqueira. Desse trecho até a Vila Formosa, ela se chama Avenida Anderson Cleito, ali no cruzamento da Avenida Frei João Batista Vogel. Outro exemplo, bem próximo a esse, é ali na Rua Frei João Batista Vogel, na Vila Formosa, que um dia também foi chamada de Rua 9. Da Vila Formosa até o Alto da Bela Vista, vereador Mauro, ela se chama Frei João Batista Vogel. do Alto da Bela Vista até o cruzamento da Avenida JK, vereador Jean, onde nós pedimos um semáforo lá e ainda não foi atendido, ali no bairro JK Nova Capital, ela passa a se chamar Rua Humaitá. Uma rua, inclusive, totalmente desconhecida das pessoas. Um nome pouco conhecido. Por que não ter o mesmo nome? Por que essa baderna de se colocar três nomes em uma mesma avenida? Isso é falta de planejamento, isso é falta de um cadastramento correto lá na Secretaria de Planejamento. E isso é falha do plano diretor, vereador Mauro. Falha do plano diretor. Quero passar a palavra primeiramente ao vereador Jerry, que pediu. Vamos ser rápidos, Jerry, tem muitos vereadores querendo falar do assunto, por gentileza.
Obrigado pela parte. Olha, eu quero dizer, lá na minha região, tem a mesma rua, ela é rua 53, 54, 55, aliás, ela é 54, 55, 56. A 53 é no início da região. Então, quer dizer, é completamente desconectado. Eu acho assim, quando se vai fazer um projeto, ele tem que ter início, meio e fim. E tem que haver a sequência das ruas. Né? As que são enumeradas, que seja feito na sequência. Isso aí não precisa ser muito inteligente para entender.
Não, vereador.
Eu quero parabenizar a Vossa Excelência por trazer esse assunto aqui, que é o caso lá do setor de chácara Americanos do Brasil. Pessoal de lá, as correspondências chegam lá na Nova Vila. Chega na Nova Vila. Aí eu fui buscar, né, junto ao setor de mapeamento da cidade, e eles me falaram que tem que fazer um novo mapeamento. Agora, enquanto isso, a pessoa lá do setor de chácaras compra, faz suas compras aqui no centro, e as compras chegam lá no Guanabara, lá no Ana Carolina, E não chega lá na casa deles. Entendeu? Então, o que é isso? É um erro grotesco, né? Quando se cria um loteamento, seja ele na área urbana ou setor de chácaras, não pensa, né, que tem que se fazer, essas pessoas vão às compras, elas têm que receber correspondência, e o correio e as lojas não conseguem encontrar os endereços. Muito obrigado, eu vou parar. Mas eu já, só complementando, eu fiz um outro requerimento e espero que agora seja tomada a providência e regularizado isso aí.
Obrigado, vereador Jean.
Obrigado, vereador Jacques. Também reiterando aí a fala dos colegas, situações diversas na cidade. Dois exemplos próximos aqui da Câmara, no centro da cidade. Aqui a rua na Vila Santana, que se passou a denominar Lucimar de Melo, em homenagem ao saudoso Lucimar de Melo, ela tinha um outro nome. E ela era... do Logradouro, bairro Vila Santana. Ao alterar o nome, passou a denominar bairro Jundiaí. Vem o problema das correspondências. Antigamente, a rua General de Aquinas se denominava também rua Aurora. E ao passar a denominar-se General de Aquinas, mudaram-se também a numeração. E aí há uma distorção entre o cadastro técnico município e o próprio registro imobiliário. O que tem acarretado também dificuldade, inclusive, para proprietários, igual agora eu estou acompanhando o caso, que pretende demolir e a prefeitura não dá porque o registro não coincide com o cadastro. E uma série, por exemplo, também, muito pertinente o que o senhor falou, a sequência das vias. Lá no Residencial Colorado, existia uma determinada rua R7. O prolongamento foi feito, em virtude de aprovação de outro parcelamento, passou a se denominar Avenida Colorado. Então, até para fazer o requerimento esse dia, eu tinha que colocar os dois. Então, realmente, já se passou da hora de informações revisadas, cadastradas, e o plano diretor deve contemplar essa preocupação de uniformizar realmente a nomenclatura e, sobretudo, aí, dar condições do cepeamento. O vereador Landim falou aqui do Copacabana. Até pouco tempo, os moradores de Copacabana recebiam em um único endereço as correspondências, porque não tinha cepeamento. É onde eu falo, essas aprovações de áreas de interesse social, tem que ser observada maiores detalhes. Inclusive a viabilidade operacional da questão da carga da energia, como o vereador Landim falou, e também da questão do CPAM. Mas parabéns, eu acho que nós devemos nos debruçar, e na comissão de urbanismo, Vossa Excelência pode estar à vontade para nós discutirmos com maior propriedade.
Obrigado, vereador Jean. Rapidinho, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Eu já fui contemplado com a palavra do Jean, também do Jean. Apenas dizer o seguinte, a questão é loteamento. Por exemplo, o Jardim Bandeirantes veio existir muito depois da Santa Isabel. Santa Isabel é Rua Suécia, Jardim Bandeirante, Rua 6. Porque vem surgir depois. Obrigado, devolvo a palavra.
Vereador Cleimo Martins.
Obrigado, vereador Jackson. Parabenizar a Vossa Excelência esse tema aí e complementar com o senhor também. Ali na Rua Goiânia, também é Havaí, lá na Jaiara. As pessoas têm grande dificuldade de quando fazem compra pela internet, até mesmo pelo supermercado fazem compra para entregar, eles não conseguem encontrar, porque tem dois nomes na mesma rua. As correspondências não chegam. Quer ver agora a questão do IPTU, como que eles vão receber? Se tem dois nomes lá, vai complicar. Só para completar, parabéns por esse assunto.
Obrigado. Observa-se que é um assunto que é de muita relevância e que é uma preocupação de toda essa Casa de Leis. Quero dar um dado crucial para vocês, vereador Marrula. De 100%, vereador Mauro, de 100% dos cadastramentos de endereço em Anápolis, apenas 30% ou 40% estão contemplados com CEP. Incrível! Apenas 30% ou 40%, dados que eu tirei lá da secretaria e conversando, inclusive, nos Correios. Então, nós não podemos mais baixar os olhos. Nós temos que a população tem reclamado e ninguém tem feito nada a respeito. Nós temos que assumir essas responsabilidades aqui nessa Casa de Leis. E para isso, nós estamos encaminhando. Acredito que o geoprocessamento, vereador, que Vossa Excelência indagou, é a solução do problema, porque ele vai dar uma igualdade para todos os endereços. Ele não será feito mais por digitação, e sim por um sistema que vai atender CELG, Saniago, Correio, Município, enfim. O Sistema Nacional do CEP ele já faz parte desse processo. Agora, é um processo caro, é um processo que exige investimentos. Agora eu pergunto, ter o endereço correto é fundamental para uma cidade. E diga-se de passagem, para o desenvolvimento econômico, muitas empresas estão instalando na nossa cidade. E aí, o presidente me disse que, com o problema do... o assunto é importante, e ele me concedeu mais alguns minutos para terminar o assunto, nós vamos terminar aqui, presidente, já a gente termina com Vossa Excelência. Eu passei aqui algumas sugestões, senhor presidente, para finalizar, para a Secretaria de Gestão e Planejamento, diretoria do Plano Gestor, e também ao Centro de Distribuições do Correios. Diante da importância do assunto que o Rádio Sundequer, sugiro que juntem Correio, Município e os órgãos e a Câmara Municipal. Está aqui, com essa atitude nossa, dando a nossa contribuição, cobrando, mostrando, inclusive dando um caminho para que isso aconteça. Vejo que a implantação do geoprocessamento já se faz necessária em nossa cidade. E quem conhece o sistema de geoprocessamento, com certeza avaliza a nossa ideia. De nossa parte, presidente, para finalizar, vendo e convivendo com o sofrimento da população, é que tomei a iniciativa de apresentar esta solução e essa propositura, pois entendo ser esta, a contribuição do Legislativo dentro desse contexto. Portanto, quero agradecer Vossa Excelência por conceder um tempinho a mais para nós e agradecer aos vereadores pelos apartes e pedir o apoio dos vereadores, de todos os vereadores, para que nós possamos levar e buscar uma solução para a população anapolina no que diz respeito ao nosso endereçamento postal. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Sem mais espaços no grande expediente, encerramos o grande expediente, passamos a palavra pela ordem. E solicitamos ao vereador Ederson Lopes que faça a aferição do quórum.
Vereador Alfredo Landim, vereador Miguel Marrula, vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Mauro Severiano, vereadora professora Geli, Pedro Mariano, Vereadora Miriam Garcia, vereador Jair Cabeleireiro, vereador Hamilton Filho, vereador Gleime Martins, vereador Ederson Lopes, vereador Liseiro Zé Borges. Quórum suficiente, senhor presidente.
Com a palavra pela ordem, vereador Jair.
Senhor presidente, eu quero usar aqui esse tempo aqui pela ordem para parabenizar a vereadora Geli, né, por estar aí assumindo a presidência do seu partido aí, do PT. E quero desejar a Vossa Excelência, né, muita sorte, né, competência eu já sei que Vossa Excelência tem por demais. Né, e dizer que o PT Anapolino está muito bem representado por Vossa Excelência. Espero que Vossa Excelência dê aí uma cara, uma repaginada aí, né, nas ações.
Presidente, pela ordem.
Uma vez que o partido, né, tem sido bastante questionado a nível de Brasil, né, mas em Anápolis, graças a Deus, nós temos aí a felicidade de estar na base e contribuindo para essa gestão. Portanto, que Deus te abençoe e dê muita sorte, né, para Vossa Excelência. Tá? Muito obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ger. Temos mais dois inscritos aqui. Após a palavra desses dois inscritos, nós vamos proceder à leitura. Aproveitando o quórum, vamos fazer a leitura e votação dos requerimentos. Com a palavra, vereador Gleime Martins. O vereador Gleime abriu mão da palavra. A palavra, então, com o vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Vereador Geli, parabéns, Vossa Excelência. Uma responsabilidade, mais um compromisso de responsabilidade da nossa pessoa, sua pessoa, que de competência, e que é um orgulho para todas as mulheres na política anapolina, tendo a Geli, independente da cor do partido, a gente está discutindo, mas é o PT que ela assume, mas que ela representa também todas as outras mulheres nos outros partidos. E eu peço à senhora, à Vossa Excelência, tem um projeto de autoria minha, sancionado pelo prefeito Antônio Gomide, é a importância da mulher na política. Inclusive, tem uma discussão lá no Congresso, na Câmara dos Deputados, no Ministério Público, no Senado, para ter um projeto para influenciar as mulheres. E quando essa lei está agindo lá, nós temos uma aqui já sancionada. E eu peço a colaboração de Vossa Excelência, como presidente, como colega minha aqui nessa casa, como presidente de um partido grande como é o PT, para nós fazer essa lei funcionar nas próximas eleições de 2016, as mulheres, mais mulheres na política anapolina. E que na próxima legislatura, que de uma, de duas, de três, nós teremos de 5 a 6 mulheres nessa casa, né, uma bancada, aumentar mais o número da feminina aqui, que vocês é bem sido aqui, e é o equilíbrio de vocês faz dessa casa andar como ela está andando. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador. Vamos passar agora à leitura e votação dos requerimentos da pauta do dia. Por favor, vereador Ederson Lopes.
Requerimento, moção, na verdade. Uma moção do vereador Gleime Martins de aplauso ao programa Saúde em Movimento, coordenado pelo médico Dr. Jorge Moraes e deputada Flávia Moraes, pelo alcance de 500.000 de atendimentos gratuitos e exames em todo o estado de Goiás. Moção de pesar do vereador Mauro José Severiano pelo falecimento do ex-vereador pastor Edson Araújo de Lima, falecido no último dia 21 de fevereiro de 2015. Moção de pesar do vereador pastor Vilmar Silvestre, que seja encaminhada a senhora Ereni Miranda e toda a família do pastor Davi Miranda, votos de pêsames dessa Casa de Leis pelo seu falecimento ocorrido no dia 21 próximo. Requerimento do vereador Jackson Charles. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer da Secretaria Municipal de Saúde uma Academia da Saúde no Jardim Arco Verde. Requerimento do vereador Ederson Lopes, encaminhado à CMTT, solicitando revitalização da faixa de pedestre na rua Coronel Batista, no centro. Requerimento do vereador Liseiro José Borges, encaminhado à CMTT, solicitando sinalização de pare e lombofaixa no bairro João Luiz de Oliveira. Requerimento... Requerimento do vereador Miguel Marrula, encaminhado da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando que seja feito serviço de limpeza e roçagem no lote baldio situado à rua Desembargador Jaime, em frente à Praça das Mães. Uai, mas os vereadores não estão aqui. Requerimento do vereador Pedro Mariano, encaminhado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Morumbi, quadra 24, 28, 30, 31, 53, nos bairros Paraíso e Vila Mariana. Requerimento da professora... Vereadora professora Geli, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando patrolamento das estradas rurais de Sousânia para a Serra do Misael. Requerimento do vereador pastor Vilmar Silvestre, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco em toda a extensão da Avenida José Sarney, no bairro Jamil Miguel. Requerimento do vereador pastor Vilmar Silvestre, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco em toda a extensão da Rua 8, no Jundiaí, Jardim América. Requerimento do vereador Ederson Lopes, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de asfalto em toda a extensão da rua Rosa Nepomuceno, chácaras 21 e 22, é a rua do Cimei, situado no Recreio Jardins Boa Vista, com fotos em anexo. Requerimento do vereador pastor Vilmar Silvestre, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua 2, no bairro Jardim América. Requerimento da vereadora professora Geli, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço tapa-buraco em toda a extensão da rua Tocantins, bairro Novo Paraíso. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Tiradentes, em frente ao número 1160, no centro. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na Avenida João Florentino, Parque Residencial das Flores. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Monteiro Lobato, na Alexandrina, e toda a extensão da rua Dom Emanuel, também no bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua Francisco Fontes, no bairro Maracanã. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior. Isso aqui é bom, Pereira. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado ao prefeito municipal de Anápolis, solicitando revitalização do Morro Capuava, construção de uma estrutura adequada com banheiros, bebedouro, para que as pessoas que frequentam o local possam fazer suas orações, cultos e contemplação, e a compra desse local, caso não seja um território do município. São esses requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Os processos, moções e requerimentos estão em discussão. Em discussão?
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador Jacques.
Que bom, obrigado, presidente. Presidente, eu quero discutir aí sobre esse requerimento apresentado por mim para a implantação de uma academia popular no Jardim Arco Verde. Várias reuniões feitas, inclusive em um programa do meu gabinete,
que é o gabinete itinerante, eu recebi várias pessoas ali no Jardim Arco Verde, e solicitaram essa academia popular lá. E aí nós estávamos precisando de um lugar adequado para isso. E isso foi encontrado, e nós estamos encaminhando essa solicitação para atender não só o Jardim Arco Verde, mas também os moradores ali do setor sul. Aproveitar e comemorar também com os moradores do Jardim Arco Verde a liberação de um outro requerimento meu que já foi aprovado, que é a implantação de dois redutores de velocidade, lombofaixas, ou seja, chamados quebra-molas, ali na Avenida Jardim Arco Verde, próximo ao Cesta Básica, que está sendo, vai ser feito agora essa semana, e também próximo à Casa de Carne Vitória. Próximo à Casa de Carne Vitória, que nesse local, inclusive, tanto no Cesta Básica, já foi motivo de atropelamentos com óbitos, e também ali próximo à Casa de Carne Vitória, semana atrasada teve um acidente lá que envolveu 4 veículos, para você ter uma ideia, a dimensão da necessidade desse redutor de velocidade lá. E aí eu quero comemorar com a população do Jardim Arco Verde a liberação desses dois redutores de velocidade do Jardim Arco Verde. Devolvo a palavra.
Discutindo, presidente.
Discutindo, sargento Pereira.
Obrigado, senhor presidente. O requerimento aí, quero agradecer aí o vereador Ederson Lopes por ter achado nosso requerimento interessante. Realmente é interessante. Nós temos o Morro da Capoava aí, região lá próximo da minha casa. A gente está sempre presente lá e a gente observa que precisa de uma revitalização, precisa do poder público tomar posse desse morro e proporcionar aos usuários uma qualidade, um conforto, para que as pessoas possam fazer suas orações, suas meditações, uma vez que já é, eu acredito que já é patrimônio da nossa cidade, já é patrimônio de todos os evangélicos, todos os cristãos, de todas as pessoas que gostam do local, num local tranquilo para meditar. Então, eu gostaria que o poder público fizesse o que tivesse que ser feito para que aquilo lá fosse, de fato, de direito, de todas as pessoas da nossa cidade. É só isso, presidente. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Sargento Pereira. Na discussão dos requerimentos, vereador Gleimo.
Discutindo. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de só discutir essa moção de aplauso. Nós apresentamos para a deputada federal Flávia Moraes, doutor Jorge, esse alcance de 500 mil de atendimentos, de exames gratuitos, do ônibus Saúde em Movimento, que roda todo o estado e ele tem rota aqui na nossa cidade. Ele todo ano vem diversas vezes aqui em Anápolis, atendendo a população anapolina. Dia 17 foi feito mais de 400 exames ali no Filósofo Machado e dia 18 mais de 500 exames ali na Associação de Moradores da Alexandrina. Então, já diversas vezes, esse ônibus tem vindo aqui, feito exames de ultrassonografia, de eletro, e para gestante, aquele 4D. Então, assim, através desse programa, Saúde e Movimento, Mensageiros da Saúde, tem levado saúde a muitos municípios, às vezes é difícil de alcance desses exames. Municípios pequenos, grandes, e Anápolis é contemplado todo ano, com diversas vezes esse ônibus. Então, essa moção de aplausos, que chegue, faça chegar até o gabinete da deputada. Estarei vendo com ela se ela pode, uma agenda para ela estar vindo aqui na nossa casa para receber em mãos essa homenagem da nossa Câmara de Vereadores. Eu vou falar, senhor presidente, muito obrigado.
Na sequência, para discutir os requerimentos também, vereador Jean Carlos.
Obrigado. Presidente, acerca do requerimento do vereador Pereira, e ainda em conexão com o projeto de lei do vereador Ederson, eu gostaria apenas de informar que eu fico feliz em ver a preocupação de todos com o Morro da Capoava. Mas eu gostaria que todos tivessem também a preocupação de que aquele morro tem dezenas, se não centenas de pessoas que moram ao seu redor. Eu quero aqui, mais do que discutir, informar que o projeto do vereador Ederson, realmente eu fui nomeado relator. Ele deu entrada nessa casa, vereador West, dia 11 do 2, dia 20 do 2 eu fui nomeado relator de 2014, dia 20 do, 16 de junho de 2014 eu apresentei o relatório e um parecer que virou parecer, e com a quiescência do então presidente da comissão, nós solicitamos ao Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
esse é o nome correto dele, né, uma instituição, inclusive, renomada e séria. E Vossa Excelência encaminhou para a presidência, então o presidente Luiz Lacerda, no dia 16 de setembro de 2014, fez o ofício. Esse ofício, está aqui o comprovante, ele foi postado no dia 9 de 10 de 2014. A Câmara Municipal postou, inclusive recolheu as custas. E aí, portanto, desde o dia 16 de junho de 2014, eu não estou de posse do projeto de lei que refere-se ao tombamento do Morro da Capuaba. E eu quero dizer que eu tenho o maior prazer em tomar atitudes necessárias para proteger o morro. Eu fui criado ali. Mas, sobretudo, de resguardar os moradores que dão vida àquele local e que há mais de 30, 40, 50 anos residem por ali. Por que que eu digo isso? Porque, vereador Pereira, o senhor está levantando aí todo dia, e assim como todos nós, a dificuldade do fechamento do terminal urbano, dois, por conta de um patrimônio histórico que foi tombado. E uma ação civil do Ministério Público determinou a retirada daquele local, de um local que abriga o transporte coletivo. A preocupação que eu tive naquele momento é se o tombamento não vai determinar e refletir consequências de retirada de moradores daquele local e região circunvizinha. Por quê? Porque se ocorreu aqui no terminal urbano, com um patrimônio histórico, por que não pode lá também? Até porque ali nós temos situações de posse. A preocupação é essa. Agora, querer o benefício, todos queremos. E a fazer o benefício lá independe do tombamento. Eu não vejo que tenha necessidade. Independe. Fazer ali um local mais aprazível para os usuários. Todos nós gostamos de frequentar lá, cristãos. Então, assim, eu queria fazer esse esclarecimento, dizer que eu também sou favorável. Mas tive o cuidado, sobretudo, vereador Edson, para que nós possamos ter mais clareza o que que acarreta um tombamento. Para que depois não possamos ficar aí, está fechado aí, igual aconteceu no terminal. Pode acontecer lá de determinar a desapropriação. O município não tem dinheiro para desapropriar. Não tem dinheiro nem sequer para corrigir a erosão a 200 metros de lá. Há 6 anos está impedindo a via lá. E agora, graças a Deus, parece que o João Gomes, o prefeito João Gomes, tomou a iniciativa e realmente vai resolver aquela pendência. Então, sim, eu aplauso a iniciativa Vossa Excelência, mas saiba que eu não pretendo obstar. Eu só tive o zelo de saber as consequências. Infelizmente, há uma morosidade e aí não é minha responsabilidade. Cabe, inclusive, a presidência e o senhor, como agora secretário, solicitar aquele local que responda o ofício ou reiterar o ofício, que não está mais na minha, de minha posse esse projeto. Mas no mais era isso. Devo falar.
Discutindo, presidente.
Obrigado, vereador. Ainda na discussão dos projetos, dos requerimentos, Maurão do INPS.
Eu só vou discutir dois requerimentos. Primeiro, eu quero dizer para o Jean, ele é muito zeloso pela coisa pública, muito zeloso. Esse negócio de tombamento é uma coisa séria. Veja bem, o cara da TCA ali. Na outra legislatura, se não tivesse aquele tombamento ali, daquele patrimônio, estava tudo tranquilo. Então, ele é zeloso pelas coisas públicas. Ele está certo naquilo que ele diz, vão dar de César o que é de César. Ele não é contra, eu também não. Eu acho que aquilo é um patrimônio já. Então, esse negócio de tombamento é uma coisa seríssima. Seríssima. Por outro lado, o vereador Gleimo, ele apresentou uma moção para o Jorge Moraes e a sua esposa. Vou dizer para você, Gleimo, que eu conheço essa cidadã primeiro do que você. Ela foi primeira-dama de Mazargão, 2 vezes primeira-dama de Trindade, deputada federal por 2 legislaturas, essa casa de leis, não foi eu, iniciativa minha, mas eu, não, como eu disse ontem, eu nunca dei título cidadão para ninguém. Ela tem um título cidadão nesta casa aqui, e eu acho que ela tem que pegar este ano ainda. Foi manejada a mesa que deu, eu pedi, o vereador Hamilton era... Pedi não, quem sou eu para pedir? Procurei o vereador Hamilton na época, que era presidente da casa, falei, essa cidadã merece um título. O que ela tem trabalhado, não só por Anápolis, para o meu estado todo, com aquela carruagem deles aí, fazendo um belo serviço. E bom que se diga, eles não fazem isso em época de política, eles fazem isso bem antes. Não sei se foi o vereador Charles que falou isso aí, não sei se foi nessa sessão anterior. Então eu conheço o trabalho. Eu convidei ela e o marido dela para ir para o PDT, quando eu estava, que eu tinha uma briga política, vamos dizer assim, uma briga política com a Isaura Lemos, e eu queria tirar o PDT da Isaura Lemos, e eu, Ivo, que eu, mas as ideias minhas dos dois não comungava, não. Ele é comunista e eu socialista. Então eu fui em Brasília, Manuel Dias hoje, que é secretário do PDT, ele era primeiro secretário do PDT, então foi aquela luta ferrenha para nós tirar o PDT da Isaura. Convidei a deputada, quando ela era secretária de Estado ainda do governo Marconi Perillo. Ela foi secretária, da Paz Cidadania, muito tempo atrás, uns 20 anos atrás. Acho que você nem militava na... ou estava militando na vida pública, você é menino novo. Então, essa mulher merece respeito. Que quando eu falo aqui, que quando vem as políticas, presidente, as pessoas falam, não vão votar em ninguém de Anápolis. Só pessoas que moram aqui. E eu já discordo. Porque ela tem trabalhado por Anápolis, que alguns, não todos. Né? Deputado que é por Anápolis, talvez não trabalhou tanto por Anápolis igual essa mulher tem trabalhado no social. Ela é uma deputada despachante. Ela não fica quase em Brasília. Ela só fica no interior de Goiás, vendo o assistencialismo, vendo aquelas pessoas mais humildes. Então, uma vez, no primeiro ônibus que veio aqui, eu pedi a ela, isso foi uns 10 anos, 12 anos atrás, 13 anos atrás, eu não estava nem no PDT ainda. E eu estava, eu e Zé de Lima, companheiro Zé de Lima. Eu pedi um ônibus para vir ali na LBA ou LBV, ali no fundo do Detran. Então, fez um belo trabalho e está fazendo. Então, parabéns pela ação e voto. E eu gostaria que a Vossa Excelência chamasse ela para receber o título. Que essa Casa de Leis deu o título para ela, não veio receber até hoje. É uma merecedora, viu? E o título está aí, para ser entregue nessa Casa de Leis. E foi, não foi autoria minha, mas eu incentivei a mesa e falei. E aí o presidente Hamilton falou, não, a mesa vai dar um título cidadão para essa cidadã. Só isso, obrigado.
Obrigado, vereador Maurão. Ouvi-lo é sempre um momento oportuno de rememorar a história de Anápolis e dessa Câmara. Com a palavra, vereador Ederson, para discutir os projetos.
Senhor presidente, quero discutir alguns requerimentos aqui, mas quero começar pelo requerimento também do sargento Pereira com relação ao Morro Capuava. Com relação à preocupação, ela realmente é uma preocupação que existe, só que eu acho que não podemos misturar. Ainda eu quero fazer um parêntese. Eu acho que não foi erro ter tombado a antiga estação ferroviária, não. Erro foi lá atrás, como disse o vereador Alfredo Landim, ter feito o terminal na época lá, né, e palco... Não, o vereador Jean, eu não estou falando do terminal. Eu abri um parêntese, falei, abrindo um parêntese, com relação a... fazendo uma comparação, eu acho que não tem nada a ver, mas abrindo um parêntese, com relação ao tombamento da estação ferroviária... Eu acho que não foi erro. Eu acho que não foi erro. Ninguém aqui falou que foi erro, não. Estou dando a minha opinião. Eu acho que não foi erro. Com relação ao Morro Capuava, é correto. Uma coisa, sargento Pereira, de acordo com o requerimento. O requerimento de Vossa Excelência, pedindo as melhorias, como eu citei aqui, como a vereadora Geli já apresentou requerimento, pastor Vilmar, e eu também já apresentei requerimento, não tem nada a ver com o tombamento. As melhorias são necessárias, inclusive o prefeito João Gomes, vereador Mauro, inclusive o prefeito João Gomes apresentou, fez um decreto, emitiu um decreto para fins de desapropriação para obras de melhoria no Morro Capuava. E, inclusive, e está correto, vereador Jean, não tem recurso para fazer essas obras. E nós, através do nosso deputado Simeison e do deputado Fábio Souza, estamos correndo atrás de parte das emendas para essa obra no Morro Capuava. Inclusive, o PSL tem um deputado estadual, vamos também unir força para trazer esse recurso lá. Tem dois, para a obra, e o meu, o PSC só tem um. Então o senhor está com mais forte lá. Vamos trazer parte dessas emendas para a obra. Agora, vereador Mauro, o Morro Capuava, Vossa Excelência deu uma aula aqui também essa semana, ele era tombado. E é o que me consta, não teve problema nenhum para os moradores o tombamento. Ele foi tombado por muitos anos. E o prefeito Hernani, eu não sabia da história da cascalheira, eu sabia que era especulação imobiliária, revogou a lei que tombava o Morro Capuava. Destombou. E na lei orgânica que eu creio que a vereadora Miriam, o vereador Mauro, o vereador Pedro Mariano faziam parte aqui, há um compromisso de tombar novamente o Morro Capuava para garantir essa preservação. Então não há problema nenhum. Como eu pedi ao vereador Jean a devolução do... Ele está correto de razão, está na diretoria legislativa, ele pediu o IFAM, e isso aí nós sempre conversamos sobre isso. Só que se o IFAM, ele não... deu o parecer, eu só pedi a ele que, como relator, fizesse um parecer, ou sendo contrário, devolvesse o projeto. Mas, enquanto relator, o senhor tinha o poder de devolver o projeto enquanto relator. Mas tudo bem. A questão não é essa. A questão que nós queremos dizer é isso.
o Morro Capuava, ele foi tombado por muitos anos, e uma atitude desastrosa de um prefeito revogou a lei que tombava. E o período que ele foi tombado não prejudicou em nada os moradores. E nós cremos que o tombamento, ele é importante para a sociedade, nós cremos que as obras de melhoria são importantes até para os moradores, e nós sabemos também que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos trabalhar de acordo com o requerimento aqui do projeto, do o Maurão, ele conversa lá, ele sai de lá, ele vem para cá, ele vem aqui. Eu quero falar. Então o que, que a gente precisa? Eu quero usar o requerimento aqui do Sargento Pereira. O emergente agora e o mais urgente, Sargento Pereira, realmente são as obras para dar estrutura para os moradores ali. Mas também a gente quer que esse projeto do tombamento volte a tramitar, e é isso que nós vamos fazer o pedido, já fizemos o pedido ali à diretoria legislativa para que o projeto volte a tramitar. Então é essa a questão. E o outro, eu queria também o requerimento do vereador Mauro com relação à moção de pesar pelo falecimento do pastor Edson, também quero aqui expressar as condolências pelo falecimento do ex-vereador pastor Edson, inclusive foi candidato a deputado estadual agora na última eleição, pelo PSB, e nós estávamos juntos ali com o PSB, coligados, e tive muito contato com ele no final, na época da eleição passada, final de 2014, outubro de 2014. Também quero manifestar aqui o pesar pelo falecimento do pastor Davi Miranda, fundador da Igreja Deus é Amor, né, que é muito conhecida no Brasil e no mundo. E também quero citar aqui um requerimento nosso, que pede aqui o asfaltamento ali em frente à creche, que é o Centro de Educação Infantil Batista Central de Anápolis, que é um convênio, é um CIMEI ali, convênio com a Igreja Batista, e que ela é na terra, né, muita poeira, muita lama, e precisaria que o asfalto falta um pouquinho para passar ali na frente, para dar uma melhor qualidade para os alunos e para os professores, localizada ali na rua Nepomuceno, na chácara 2122, no sítio Recreio Jardins Boa Vista. Estou concluindo, senhor presidente. E um outro requerimento nosso aqui também. Existe uma faixa de pedestre em frente ao Museu Histórico ali na rua Coronel Batista. Nós estamos pedindo para que essa faixa ela seja tirada dali e colocada um pouco mais à frente, depois do cruzamento, próximo às clínicas, porque o maior movimento de pessoas é em direção às clínicas. E a faixa de pedestre está em frente ao museu, as pessoas atravessam ali e depois têm que atravessar, e é um transtorno. Então não pode ter, a clínica de olhos e tem outras clínicas ali, e duas faixas ali também seria um impedimento para o trânsito. Então que se remova aquela faixa em frente ao museu e se faça uma faixa ali em frente às clínicas ali na região ali da rua Coronel Batista. São essas colocações, devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda na discussão, Miriam Garcia.
Presidente, a respeito do Morro da Capuava, eu fui criada lá no fundo do Itamaraty, todo mundo sabe. E já frequentei, fui frequentadora, já frequentei muito em campanhas de oração o Morro da Capuava. Bom, senhor presidente, só que eu gostaria dessa preocupação do tombamento, da preocupação do vereador Jean Carlos. Eu acho que, em termos de tombamento, você limita áreas para serem tombadas. Ainda mais quando você fala de morro. Você vai delimitar áreas para serem tombadas, áreas que não têm nenhum tipo de habitação. Porque eu sei, eu tenho famílias de amigos meus lá, né, pastor Vilmar? A Igreja do Evangelho Quadrangular faz a festa também na Semana Santa lá. Sexta-feira da Paixão, estamos lá em cima do Morro da Capuava, se Deus quiser. E aí tem famílias de amigos lá, mas eu acho que o tombamento tem que ter áreas delimitadas. E que nessas áreas não vão incluir a casa das pessoas, não pode incluir habitação. Não vai incluir. E aí eu não sei até que momento, eu estava observando, vereador Jean, Vossa Excelência falou que recebeu em junho e que o ofício foi despachado dia 7 de outubro. Então só nisso aí foram 8 meses. Até que ponto um parecer, um relatório, uma opinião do IFAM Nacional vai poder mudar ou não esse processo? Vai ter andamento nesse processo? Eu acho que é importante para os evangélicos o tombamento, porque esse tombamento vai permitir que as áreas que não estão ocupadas por residência permaneçam daquela forma. Que nós temos muitas áreas que foram invadidas. Vai preservar as áreas ainda. Mas é só as áreas não invadidas, que não existe residência, que vai ser tombada. Quando você fala tombamento do Morro da Capuada, vamos falar em tudo. Não. As áreas não invadidas. Não, tem que ser delimitado nas áreas, o morro tem que ser delimitado nas áreas onde não existe construção, para ser tombamento de morro. E uma outra coisa, aquele problema do terminal 2, terminal urbano, ele não foi ocasionado pelo tombamento, não. Existiu o tombamento, foi construído em volta daquilo já, daquele prédio histórico, um ofício, uma ação popular assinada por 30 pessoas, foi encabeçada, endereçada ao Ministério Público, pedindo a visibilidade do prédio histórico, que era no centro da cidade. E depois disso, teve todo andamento, foi aqui, Tribunal de Justiça, execução de sentença, e infelizmente acarretou o que acarretou. Eu acho que, infelizmente, viu, vereador, o senhor usou a palavra hoje mais cedo, né? O vereador PT aqui usou a palavra mais cedo hoje para falar disso. Infelizmente, a população está sofrendo. Está sofrendo por causa da necessidade daquele pedaço. Mas só que foi uma ação popular que acarretou tudo isso, vereador. Então, eu acredito... Não, já estava tomado, né? A visibilidade do patrimônio. Do patrimônio histórico, nós sabíamos que existia lá. Mas eu acho que tombamento, Morro da Capuava, vai ser delimitado por áreas, tem que ter um mapa no projeto. Eu não tive com esse projeto ainda na mão, não vi esse mapa. Esse aí, eu acho que tem um mapa. Eu não sei se o vereador Ederson fez esse adereço falando das áreas a serem feitas. Mas tem que ser delimitado a área. E outra coisa, nós nunca vamos concordar se for tirar o lar de alguém. Se for tirar a casa de alguém, vai ter que indenizar fulano para tirar? Não. Tirar gente de moradia é muito difícil. Eles têm de indenizar, trocar a família de lugar, eu acho errado. Então, que se cerceie o processo de invasão, permaneça as que estão lá, se regularize as residências que estão lá e delimite a área. Isso, para mim, é o que eu imagino que seja tombamento. Indenização para ninguém. E outra coisa... Quando nós estamos falando de reforma da Leopoldo de Bilhões, que o nosso prefeito, João, né, está fazendo essa reforma, bom, aquele buraco da Leopoldo de Bilhões eu já vi duas vezes fazerem grandes reformas. A segunda que eu vi foi no governo Volney Martins. Foi Volney Martins, deu uma melhorada durante a segunda. A primeira foi a Napolina, segunda Volney. Primeira a Napolina, segunda Volney. Então, assim, e outra coisa, tem mina de água lá embaixo. Nós sabemos que tem mina, não tem, vereador? A água mina lá embaixo. Ainda é muito difícil resolver aquele problema. Tem que ter uma solução, tem que fazer um dreno, nós temos que resguardar as nossas nascentes, e a nascente de lá é vigorosa. Você joga a terra, ela renasce, graças a Deus. Então, tem que ser feito mesmo. Eu quero parabenizar o pessoal também que estava trabalhando no Itamaraty. Começou na semana passada e continua trabalhando, limpando as avenidas, limpando os terrenos baldim. Meus parabéns e que termine e que faça um bom trabalho. Obrigado, presidente.
Pela ordem, senhor presidente. Eu acredito que nós precisamos aprovar aí, porque o horário regimental já acabou, por menos 20 minutos, porque essa é a última sessão do mês, certamente terá comunicações. Então, pelo menos 15 minutos.
O regimento não prevê prorrogação para as comunicações.
Mas então, para discutir...
Atendendo a sua solicitação, o tempo será prorrogado pelo tempo necessário para terminar as discussões dos requerimentos em pauta.
Obrigado. Discutindo, pode ser? Eu gostaria
Com a palavra na discussão, Vilmar Silvestre.
Obrigado, presidente. Eu quero falar sobre o Morro da Capuava. Na verdade, gente, olha, vereadora Miriam, como ela já disse... ali precisa ser feito, vereadora. Claro, mexer com os moradores, jamais. Mas a prefeitura, ao invés de pensar em desapropriação, Jean, adquirir na parte de lá uma área que até o meu conhecimento ainda é área rural e fazer estacionamento lá, um estacionamento grande. Porque nos grandes eventos traz um transtorno muito grande para os moradores. Então, ao invés de pensar em desapropriação nos que já está lá, deixa eles lá e cria-se ou desapropria-se uma área lá do outro lado, vereador Ederson, para fazer estacionamento, porque nós não temos estacionamento ali. Então, o negócio é, como o senhor já disse, o negócio é mais complicado. Mas eu penso assim. Pois é, ligado ao Itamaraty ali, dá para ter um... Exatamente, dá para fazer o trabalho e fazer estacionamento. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado.
sem mais inscritos, os projetos estão em votação. Os contrários, os requerimentos, as proposituras estão em votação. Os contrários se manifestem. Aprovados. Sem mais espaço para discussão, com o tempo esgotado.
Comunicando.
E o regimento interno, como eu acabei de citar, não prevê prorrogação da sessão ordinária para comunicações. Então, encerramos a presente sessão. Sob a proteção de Deus, encerramos a presente reunião e marcamos outra para a próxima segunda-feira, dia 2, no mesmo horário e local. Obrigado a todos, boa noite.